boa tarde, sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 5 de maio de 2022. Tem início agora a 25ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Em nosso site você acompanha todas as notícias aqui do Poder Legislativo. Vou contar uma para vocês que a gente soltou essa semana, uma notícia muito bacana. A mesa diretora da Câmara Municipal de Divinópolis colocou em prática mais uma medida de economia aos cofres públicos municipais. Após o processo licitatório, foram adquiridas 28 impressoras mediante locação, gerando economia de aproximadamente 25% do valor atual pago. O custo por cópia ficará bem mais barato, visto que cartuchos, toner, manutenção são por conta da empresa contratada. A partir de agora, todos os setores serão melhores abastecidos com as novas máquinas mais tecnológicas, atendendo a preço justo a prestação de serviço à população. Essas e outras notícias estão no nosso site, você confere lá, e também nas nossas redes sociais. Para a reunião de hoje, na ordem do dia, 5 projetos de lei estão em pauta. 3 projetos são de autoria do Executivo Municipal, um projeto de autoria do vereador Ney Burger e outro projeto de autoria do vereador Roger Viegas. Para o uso da tribuna livre, a cidadã Sidneia Hermes Francelino irá falar sobre o transporte coletivo no bairro Copacabana. Desejo uma ótima tarde de trabalho para os senhores vereadores. Esta reunião está sendo transmitida em todos os canais oficiais da Câmara Municipal. E como eu registrei na terça-feira o aniversário do vereador Eduardo Azevedo, hoje registro o aniversário do vereador Zé Brás. Parabéns, Zé Brás, felicidades. Agora, para a abertura oficial dessa reunião, eu passo a palavra para o presidente da Casa, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 5 de maio de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 25ª legislatura. Reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson a leitura de um trecho da Bíblia, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça uma leitura do artigo da Constituição Federal.
A palavra do Senhor se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 16. Assim diz o Senhor, repreende a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o seu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Palavra do Senhor.
Constituição da República Federativa do Brasil. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base de hierarquia na disciplina sobre a autoridade suprema do Presidente da República.
Solicito a presença dos vereadores em plenário. Fica suspensa a reunião por 5 minutos para participação de vereadores em plenário. Registro dos vereadores presentes. Eduardo Azevedo, Josafá Anderson, Hilton Aguiar, Rodson, Ney Burger, Wesley Jarbas, José Brás. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário José Braz que faça proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nesta tarde de hoje, a senhora Sidneia Hermes Francelino. Tema: transporte coletivo no bairro Copacabana. Projetos do Legislativo. Primeiro, projeto de lei número CN76-2022. Institui no município de Divinópolis o Censo Municipal de Animais Domésticos e dá outras providências. Autoria, vereador Diego Espino. Do Executivo. Primeiro, projeto de lei número 31-2022. Autoriza a doação de imóvel de propriedade do município à Associação de Moradores do Cacoco do Meio, Cearum, Bom Retiro e Vale das Flores. Autoria, Executivo Municipal. Segundo, projeto de lei número EM32-2022. Altera a lei número 8.964, de 5 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período de 2022 a 2025, com a inclusão das ações 02, 05, 01, 08, 244, 0012, 23, 17, PSB, pagamento extraordinário dos municípios em calamidade. Portaria 751-2022, 02, 05, 01, 08, 244, 0012, 23, 186, PSE, pagamento extraordinário dos municípios em calamidade. Portaria 751-2022 e 02, 05, 01, 08, 244, 0012, 23, 19, programa Recupera Minas, totalizando o montante de R$ 641.039,08. Autoria, Executivo Municipal. Terceiro, projeto de lei número EM-033-2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito especial no montante de R$ 475.200. Autoria, Executivo Municipal. Quarto, projeto de lei número EM-34-2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito especial no montante de R$ 165.839,08. Autoria, Executivo Municipal. Ofício 08-2022. Gabinete de Vereador Eduardo Prince Júnior. Assunto: retirado do projeto de lei número CM-33-2021. Excelentíssimo senhor, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio desse solicitar a retirada do projeto de lei CM-33-2021, de minha autoria, que altera o zoneamento e uso e ocupação de solo em conformidade com a lei número 2418 de 1988. Atenciosamente, Eduardo Prince Júnior. Ofício CEMAD 158-2022. Excelentíssimo Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: empréstimo de plenário. Senhor presidente, venho através de solicitar agendamento empréstimo do plenário da Câmara Municipal de Divinópolis para a realização de audiência pública através do Executivo Municipal, que ocorrerá no dia 9 de maio de 2022, das 16 às 18 horas, para a apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do exercício de 2023. Atenciosamente, Lucas Garrido do Couto, diretor de orçamento. Ofício CEGOV número 639-2022. Assunto: responde indicação. Indicação de número 394-2022, vereador Edson Souza. Indicação 520-2022, vereadora Lohana França. Ofício CEGOV número 636-2022. Assunto: responde requerimentos. Requerimentos de número 139-2022. 157-2022, 158-2022, 159-2022, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 199, 201, 202, 2022, todos do vereador Flávio Marra. Ofício Segov número 649, 2022, assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 129, 2022, vereadora Lohana França. Requerimento de número 60 e 61, 2022, vereadora Ana Paula do Quintino. Ofício Segov número 647, 2022, assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 551, 2022, vereador Edson Souza. Indicação de número 475, 2022, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 537, 538, 2022, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 558, 559, 560, 2022, vereadora Lohana França. Indicação de número 384, 402, 405, 2022, vereador Flávio Marra. Indicação de número 543, 544 e 545, 2022, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 336, 494 e 495, 2022, vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Braz. Gostaria de pedir a Vossa Excelência também a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções de apoio ou repúdio também de pesar.
Indicação de número 636, 2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de operação tapa-buracos na rua Petrópolis, em especial na região da esquina da rua Olinda, Bom Pastor, vereador Diego Espino. Indicação de número 637, 2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de um poste com braço de iluminação pública na rua Itambucuri, em frente ao número 61, bairro Orion, vereador Diego Espino. Indicação de número 638, 2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de limpeza da rua Fortaleza em toda a sua extensão no bairro Bom Pastor, vereador Diego Espino. Indicação de número 634, 2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de seja feita a troca e substituição por lâmpadas de LED de toda a iluminação da rua Alberto Avelar no bairro Alessuque, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 641, 2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de ser instalado um redutor de velocidade ou faixa elevada para pedestre na rua Goiás, próximo ao cruzamento com a rua Pará, no bairro Vila Santo Antônio, vereador Eduardo Plinti Júnior. Indicação de número 240, 2022. Que seja encaminhado ao gabinete desse vereador as seguintes informações citadas abaixo. Primeiro, planilha contendo a relação de quais bens públicos foram adotados e quais foram as empresas ou entidades adotantes. Segundo, lista contendo quais os bens públicos encontram-se disponíveis para adoção. Tais informações são de importância para que possamos prestar a devida orientação aos cidadãos e demandas de interessados, além de fiscalizar e acompanhar as ações propostas pelo projeto. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 564, 2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja realizado um relatório de todos os trechos e pontos críticos de todas as estradas rurais que compõem o perímetro do município de Divinópolis. Vereador Edson Souza. Indicação de número CM 565, 2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que sejam realizadas obras de calçamento e drenagem pluvial na estrada da região da comunidade do Cogo Paiol, desde o bairro Maurício até o grupo escolar da comunidade. Vereador Edson Souza. Indicação de número CM 566, 2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja realizada uma limpeza urgente na estrada da comunidade do Choro, logo após a entrada e a praça da comunidade, a qual faz ligação com a comunidade dos Costas. Vereador Edson Souza. Indicação de número 417-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Alto do Chuá, entre o número 801 e 821, bairro Campina Verde. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 429-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Formosa, frente ao número 34, bairro Jusa Fonseca. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-236-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há um cronograma de obras de infraestrutura e pavimentação para o bairro Chacras Bom Retiro. Vereador Flávio Marra. Indicação número 431-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão próprio que seja providenciada a obra de tapa-buraco da rua Dom Pedro I, na proximidade do número 136, Vila Cruzeiro. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 237-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há uma agenda de obra de infraestrutura e pavimentação no bairro Chacras Novo Horizonte. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 238-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, se há um cronograma de obras de infraestrutura e pavimentação no bairro Xanador. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-239-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal, se há um cronograma de obras de infraestrutura e pavimentação para o bairro Floramar. Vereador Flávio Marra. Indicação número 649-2022. Para que adote, o vereador que presente subscreve requer de Vossa Excelência, requerimento 649-2022, excelentíssimo senhor Eduardo Prandi Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, o vereador que presente subscreve requer de Vossa Excelência, na forma regimental, que seja encaminhado esta indicação à pasta responsável, para que adote as medidas necessárias, objetivando a instalação de lixeiras nas vias públicas, sobretudo em locais estratégicos, como em frente às escolas, ponto de ônibus, nas praças e nos postos de saúde. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 629-2022. A vereadora que presente subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência que, depois de ouvido o soberano plenário, encaminhe o seu prefeito municipal, Gleice Gontijo Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão próprio a possibilidade de restabelecer o acesso ao acervo da Biblioteca Municipal no site oficial da Prefeitura Municipal, bem como disponibilizar a possibilidade de renovação dos empréstimos de livros de forma online. Vereadora Lohana França. Indicação de número 630-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente disponibilizar no site oficial da Prefeitura uma aba com acesso à ordem dos protocolos da construção civil, bem como a informação do setor em que o mesmo se encontra, em observância ao princípio da transparência. Vereadora Lohana França. Indicação de número 631-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de afixar nas portas das farmácias municipais a listagem das medicações que não são distribuídas pelas farmácias municipais, uma vez que disponibilizado pelo programa Farmácia Popular. Vereadora Lohana França. Indicação de número 212-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário municipal de saúde as seguintes informações. Quais são as práticas integrativas e complementares em saúde realizadas em cada unidade de saúde de Divinópolis? Qual profissional é responsável por cada prática? Quais dias da semana e horário as práticas são ofertadas em cada unidade de saúde? Vereadora Lohana França. Indicação de número 618-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente, operação Tapa Buracos em toda a extensão da rua Antônio Isaac Ferreira, bairro Vista Alegre. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 258-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar substituição da iluminação a vapor existente próximo à capela da comunidade de Paivas, ao qual dá acesso à comunidade por toda a iluminação de LED. Vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pelas leituras dessa tarde. Antes de convidar a senhora Sidney, eu gostaria de cumprimentar aqui Samuel Viana, filho do senador Carlos Viana, que visita a Câmara Municipal de Divinópolis nessa tarde. Obrigado pela presença. Leva um abraço carinhoso da cidade de Divinópolis ao seu pai. Convido a senhora Sidney Hermes Francelino, que irá falar sobre o transporte coletivo do bairro Copacabana. Convido a Sidney para se dirigir à tribuna e informamos à tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno dessa casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta na inscrição da tribuna livre. Terá o direito a 10 minutos para se expressar. E ao sinal sonoro, faltará 30 segundos, aí eu já peço que faça as considerações finais. Com a palavra, a senhora Sidney Hermes Francelino.
Gente, boa tarde a todos, né? Eu já estou virando uma figurinha quase carimbada da casa, mas isso é bom, sinal que a comunidade tem o direito de participar. Bom, hoje o assunto que me traz aqui é o transporte coletivo da nossa cidade. Infelizmente, a gente tem uma empresa deficitária que a partir de agora vai receber financiamento público, né? Então, todas aquelas alegações de que não tem verba, de que não tem ônibus, de que não tem funcionário, deixam de ser desculpa para o mau funcionamento da empresa. Como vocês sabem, eu sou moradora do bairro Jardim Copacabana. Nós estamos a 4,2 quilômetros de qualquer lugar mais próximo para pegar uma linha de ônibus, que é o Parque de Exposição. E nós temos sofrido, né, já na pandemia, antes da pandemia, com a pandemia ficou muito difícil e o pós-pandemia ficou impossível. Por quê? Porque a vida voltou ao normal, mas as linhas de ônibus continuam com o horário de pandemia, o que é um absurdo, né? Então, nós moradores, né, nos organizamos, nós não temos uma associação de moradores ativa, mas nós nos organizamos, fizemos um abaixo-assinado. Tenho aqui, vou passar as suas mãos, Eduardo, com a assinatura de pelo menos 320 moradores e usuários do transporte coletivo, né? E eu trouxe para cada um de vocês também a situação atual, o nosso horário de transporte atual e um horário que a gente almeja ter. E aí eu vou explicar direitinho, se alguém puder fazer a gentileza. O que que acontece, gente? Nós estamos ficando por 2 horas e 15, no ponto de ônibus, tanto para sair do bairro, quanto para retornar para casa. Então, hoje, por exemplo, se o nosso morador, ele para de serviço às 7 da noite, ele chega em casa às 9h40, porque não existe transporte público para o bairro Copacabana entre 7h15 da noite no centro da cidade e 8h30 da noite. 8h30, 15 para as 9. Com as reformas que, graças a Deus, estão acontecendo aí pelas ruas da cidade, vira e mexe, nós temos algum desvio. Então, atrasa, né? Tem ônibus da nossa linha que está passando, está atrasada por 30 minutos, 40 minutos. E aí, como é que você se organiza? Como é que você tem compromisso? Como é que você chega ao trabalho? Como é que você chega à escola em tempo hábil, né? Para eu estar aqui hoje às 2 da tarde, eu saí de casa no ônibus de meio-dia. Porque depois eu não teria outro horário. O outro horário seria 2h20 da tarde. E isso é, no mínimo, desrespeitoso com quem paga imposto. Né? Todo mundo sabe das nossas precariedades, né? Não sou a primeira a vir aqui falar sobre isso, mas eu acho que o problema dos horários de ônibus é urgente. Como solução, o que que a gente propõe? Ah, lembrando que aos domingos nós só temos uma linha de ônibus circulando pelo bairro. Então, nós ficamos cerca de 2h30, 2h40, sem ter transporte coletivo. Se acontece uma emergência e alguém tem que chegar à UPA, por exemplo, ele não consegue, 2h30. É desastroso, né? Felizmente, uma das nossas linhas de ônibus passou a atender a UPA, o que facilitou muito a nossa vida, né? A César, o que é de César, eu queria agradecer aí. quem teve essa brilhante ideia, mas isso acarretou o atraso da linha do transporte. Então, nós estamos sugerindo a criação de uma nova linha de ônibus que ligue o bairro Copacabana ao Complexo de Saúde São João de Deus, passando pelo bairro Realengo, onde futuramente teremos o nosso hospital regional. Dessa forma, a comunidade fica duas vezes beneficiada, né? Porque hoje passa a ter ligação com o Hospital São João de Deus, pelo qual ela tem que pagar dois vales transportes. E depois, com a inauguração do Hospital Regional, terá acesso direto ao Hospital Regional. Então, a gente gostaria que fosse encaminhado esse pedido à CETRANS. Eu vou levar cópias do abaixo-assinado à CETRANS e ao prefeito, para que as providências possam ser tomadas. Mas essa linha de ônibus unindo o Copacabana ao São João de Deus e reajustando os horários, mais ou menos da forma que eu fiz aí, né, já vai nos ajudar muito. E esse tempo de espera de 2 horas passa a ser de 40 minutos, de meia hora, que é muito razoável no meu ponto de vista. E para isso a empresa vai investir um carro a mais. Porque todas as linhas que fazem o nosso ônibus só possuem um carro circulando. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Uma das linhas funciona só parcialmente em alguns horários do dia. Então, quer dizer, a gente precisa de 4 linhas funcionando ativamente de segunda a domingo. Não é de segunda a sábado, porque domingo e feriado nós temos o direito de sair de casa. Tá? Então, eu peço encarecidamente que todos vocês possam olhar com muito carinho, fazer aí os devidos encaminhamentos que forem possível, né? E a gente aguarda o mais breve possível uma notícia boa, né, vindo dessa movimentação toda, né? É, basicamente é isso que eu tinha para dizer, né? Queria agradecer a todos vocês e pedir que tomem então as providências. Muito obrigado, viu?
Obrigado, Sidneia, pela sua participação nessa tarde aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Passa a palavra livre para vereadores e relatórios de comissão final. Não havendo relatórios finais para serem apresentados, passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeira vereadora, escrita vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores, pessoal de casa, imprensa. Sidneia. Eu acompanhei a construção do Copacabana. E na época, eu sempre falei, não foi só na época não, eu falo que quem construiu o Copacabana lá naquele lugar lá, não desmerecendo quem está lá hoje, porque para mim ele nunca poderia ter sido construído lá. Né? Fizeram um monte de casa no meio do nada, sem infraestrutura nenhuma, colocou um monte de gente lá e pronto, acabou? É só isso? Então eu falo e repito aqui. E tudo que eu falo aqui pode ser usado a meu favor e a meu desfavor. Porque quem fez o Copacabana e entregou para vocês daquele jeito lá, tinha que estar preso. Quando você fala do ônibus, você sabe como que nós conseguimos a linha 12A para o Quintino? Nós tivemos que fechar todos os ônibus no ponto final. Para a gente tentar conseguir. Nós conseguimos. Aqui, não desiste. Hoje eu recebi uma ligação de uma moradora lá do seu bairro. Me parece que vai haver uma manifestação naquele meio de vocês ali. Não sei se vai ser lá no Copacabana ou se vai ser no Santo André, em relação à rodovia. Não façam nada de cabeça quente. Ali é muito perigoso. E quem mandou retirar os radares foi o governo federal. E toda vez que alguma pessoa daquela região me liga, eu falo aqui, olha, a gente realmente está olhando. A gente já procurou o governo do estado, a gente já procurou o deputado Domingos Sávio. Então, assim, mas é tudo muito moroso. E eu sei que vocês estão cobertos de razão quando vocês começam a reclamar. Porque eu também moro em bairro. Eu sei exatamente o que vocês sentem, o que vocês vivem. O ônibus, a gente vai tentar. Mas se falando em consórcio Transoeste, você já sabe qual que é o resultado do negócio. Mas aqui, a turma aqui é bem aguerrida em relação a isso. A gente vai procurar a quem compete para tentar ajudar vocês. Porque não está fácil não, viu? Eles falam que a foto está na rua, mas para mim não está não. Obrigado por você ter vindo aqui. Gente, hoje eu estou no Banco de Alimentos. Mais uma vez, né? E como eu já falei, o Banco de Alimentos para mim é o melhor lugar da cidade. Que cheira a vida. E se não me engano, dia 12 de maio, nós teremos mais uma reunião dos Bancos de Alimentos na cidade de Piuí. E se Deus quiser, me der saúde, eu estarei lá. Hoje Divinópolis está recebendo o Samuel. Quem é o Samuel? O Samuel é um amigo que a vida me deu. E a sua presença, Samuel, nesse plenário já começou a incomodar, tá? É assim que é bom. Eu queria contar para vocês por que que o Samuel está aqui. Vocês lembram da usina de asfalto do governo passado? Que houve aquela problemada toda, que voltou. Vocês lembram que o senador Casiana esteve aqui no finalzinho do ano passado, junto com o filho dele na prefeitura, e eu estava junto? Pois é. Isso foi público para todo mundo. E o dinheiro da emenda, 1,5 milhão, ele voltou. Ele voltou, porque o governo anterior, ele não quis a usina. Todo mundo sabe disso, a história é grande, quem está aqui sabe. Então, eles estiveram na prefeitura no final do ano passado e eu conheci o Samuel através de um outro amigo que é vereador de Cláudio. E dali para cá, a gente vem conversando e lá no dia que a gente estava lá na sala do prefeito, o que que foi o assunto a se tratar lá? Foi 1,5 milhão que voltou. A gente não pode se dar o luxo de perder 1,5 milhão. Se 1,5 milhão ele veio para a usina e o ex-prefeito ele não quis, ele tem que retornar para a cidade de uma outra forma. E é aí que é que eu entro na história. Foi uma história que começou com o deputado Cleitinho Azevedo e, graças a Deus, agora ela está terminando com a nossa participação. Qual foi a nossa participação nessa história? Eu comecei a costurar, desde aquele dia, lá dentro do gabinete do prefeito, a volta desse 1,5 milhão para Divinópolis. Como eu disse, a gente não pode dar o luxo de perder uma emenda dessa. Só que agora, ela não vem mais em forma da usina. Porque, salvo engano, o senador Rodrigo Pacheco, procede, vereador? Tá, mas é do Pacheco. Então, vai vir uma outra emenda, com o Rodrigo Pacheco, através do vereador Diego Espino. Só que o nosso 1,5 milhão, ela vai chegar dia 20 de agora, de maio. Nós conseguimos reverter 1 milhão em uma patrol para Divinópolis. E é um serviço que, assim, o que que gastou para a gente conseguir reverter esse 1 milhão, não perder esse 1 milhão? Foi indo a Belo Horizonte, a gente conversando, eu estando sempre em contato com o Samuel, conversando sempre com o deputado Cleitinho. Então, esse é o nosso trabalho. Quando as pessoas falam que a gente fica puxando saco de prefeito, estou puxando saco de prefeito, não. Eu estou trabalhando para a cidade. E no momento que a gente consegue pegar 1 milhão, de 1,5 milhão, e fazer ele voltar para Divinópolis, em maquinário, para uma cidade que tem uma zona rural imensa, isso é muito bom. Não é para Ana, isso é para a cidade de Divinópolis. Samuel, muito obrigado pela amizade. Muito obrigado por a gente conversar de madrugada, você me atender. Gente, e sempre os nossos assuntos voltados em relação a essa emenda que o pai dele enviou no ano passado, na outra gestão, e que estava voltando, e a gente conseguiu reverter. Ainda faltam 500 mil. Esses 500 mil, eu acredito que ele vai direto para ajudar na usina de asfalto, que também vai chegar através do outro senador. É assim que a gente trabalha. Eu não prometi nada para ninguém, mas se apareceu o pepino, nós fomos lá e tentamos desembolar o negócio, e se Deus quiser, no dia 1º de junho, no aniversário da cidade, a Patrol vai estar aqui. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E parabenizando, queria ver se o Dorel colocasse a foto daqueles guerreiros, dos agentes comunitários que estão em Brasília, reivindicando uma justa reivindicação na campanha da PEC 0922. Que é assegurar a insalubridade e um novo piso de 2 salários mínimos para essa categoria. Essa categoria merece uma atenção especial, eles tratam direto nas casas das pessoas, então a gente torce e apoia esse movimento dos agentes comunitários e os agentes de endemia. Então eu queria parabenizar aos guerreiros que foram em Brasília, lutar pelos seus direitos, né? Que já são, o trabalho eles têm demais. Tudo que vai acontecendo de nós é vacinação, pegou fogo, chamamos já os agentes, mas na hora de dividir o bolo, começa lá do governo federal até chegar aqui, sempre eles ficam em segundo plano. Então a gente está parabenizando os agentes e espera estar aqui pronto para ajudar também. Sou presidente, boas notícias. É um projeto de lei que foi aprovado no mandato passado da autoria desse vereador, que é o Leva Treco. Tive segunda-feira com o Pablonelli lá no bairro Icaraí para ver um galpão para iniciar este trabalho importante, muito relevante, e que vai amenizar o problema que está essa bagunça, sujeira que está a cidade, que é aqueles objetos que o lixeiro não leva. Não tem como descartar. A pessoa quer descartar um sofá, não tem como estar descartando um guarda-roupa, pneu. A pneu até que a vigilância recolhe. Mas esses outros objetos não é recolhido. Então o Leva-Treco está para ser implantado, é um galpão muito bom e com várias ideias. A gente gostou da explanação do secretário, que tem a intenção de, além de levar esses objetos para esse espaço, reciclar ou reformar, está doando para as pessoas carentes. Então a gente torce e vai ser parceiro nesse sentido. Pode estar contando com esse vereador para a gente estar olhando novas parcerias com o pessoal que faz a reciclagem, fazer uma cooperativa. Então é importante. Algumas demandas podem ser passadas para a empresa que ganhou a coleta de lixo. É uma obrigação dela também. Então a prefeitura ficar como fiscalizadora e incentivadora da reciclagem, que é muito importante. Sou presidente, reunião na SAI. Ontem tive na SAI, juntamente com o secretário Gustavo. A SAI é o órgão regulamentador da Copasa. E a gente vê que é um chapéu velho. A gente, esse órgão parece que é só mesmo para estar segurando os empregos ali, daqueles guerreiros ali, né? Então a gente viu que não tem pé nem cabeça. Para quê? Eu pedi uma explanação da Luciana, diretora operacional da SAI, o que ela faz? Falou, não entendi nada. Mas fiscaliza como? Ela não multa a Copasa. Se multar, assim, para onde vai esse dinheiro caso tiver uma multa? Vai para um fundo que não tem fundo, que nunca acaba, parece buraco do ozônio, o trem não tem fundo. Então é de assustar a condição da Copasa não ter cerca. Tem até uma foto que eu queria que o Dorel colocasse. A Copasa está investindo agora em placas. São várias placas distribuídas pela cidade, tampando o sol com a peneira. Nós estamos trabalhando. Tem placa que tem 6 meses que está lá. Eles não sabem o número de placas que tem. Então, o Gustavo fez alguns questionamentos por falta de resposta da Arçai ao município de Divinópolis. Foram 120 notificações. Então, quer dizer, a Copasa não tem quem põe freio nela, não. Não tem lei para ela. Então, a gente convidou, essa notícia também é boa, a visita da Arçai em Divinópolis. Então, saímos de lá com essa resposta. A diretoria técnica vai vir em Divinópolis no mês de junho. Então, já é um ganho para eles verem de perto, porque isso é que é fiscalizar. Não tem como fiscalizar uma empresa do porte da Copasa, do tamanho de Divinópolis, pela internet, pelo Google, não. Tem que vir fiscalizar em campo para ver a buracada que ela faz, o desrespeito com o dinheiro público, porque onde tem a operação Tapa Buraco, se tiver vala aberto pela Copasa, a prefeitura está tampando. Sugeri ao Gustavo que faça um acordo com a Copasa, da prefeitura, através da IMOP, está tampando esse buraco e recebendo da Copasa. Segundo o Gustavo, é um valor muito risório que eles pagam nesse tipo de serviço, mas antes receber esse valor irrisório do que não receber. Então a gente vai sugerir novamente, oficialmente, a Censur, que proponha isso aí junto à Copasa, para ver se tem condição de estar melhorando esse serviço. Tem um abatimento de uma vala de um esgoto lá na rua Monte Sião, em frente ao número 33, que já está há 2 meses com a placa indicando que tem um abatimento ali. Mas solução não tem. Então, com o risco de cair um carro lá dentro, uma pessoa, então é um desrespeito. A gente vai estar sempre parceiro lá da secretaria, cobrando, porque, como eu disse, o vereador não é fiscal da Copasa. Ele é fiscal do Executivo. E a gente vai estar estreitando esse laço para junto a gente buscar uma solução junto à Arçai. Senhor presidente, seria a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá, pela sua participação. Convido o próximo vereador inscrito, vereador José Braz.
Novo presidente, no qual cumprimento demais vereadores aqui presentes, público aqui presente, público que nos assistem através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja em todos os lares. Senhor presidente, gostaria de iniciar minha fala de hoje, nessa data, falando do transporte aqui em Divinópolis, que tem piorado muito. Hoje o Sidney veio aqui relatar sobre o transporte público. No entanto, ontem, por incrível que pareça, duas pessoas ali do Copacabana, através de uma conceituada médica, que essas pessoas trabalham na residência dessa médica, ela entrou em contato comigo falando da dificuldade de suas funcionárias, de seus colaboradores estarem retornando para a sua residência após o horário de trabalho, por falta de coletivo. E isso a gente tem aumentado, essas reclamações, e infelizmente, com a anuência do ineste secretário Lucas Estevão. É um secretário que está ineste na Secretaria de Trânsito. Tem notado que pouco faz, pouco se fiscaliza como secretário. Infelizmente, toma pouco de atitude contra as empresas que mantêm detentoras do transporte público aqui em nossa cidade. Se diminuir o horário, a culpa é do secretário. O secretário que autoriza, que fique bem claro para a população. É o executivo municipal que autoriza a retirada de horário. É o executivo municipal que autoriza a mudança de horário. Isso é importante para a nossa comunidade ficar ciente. Através do senhor secretário, Lucas Estevão. O secretário inerte nessa fiscalização do transporte público aqui em nossa cidade. Isso é bem claro. É bem visível, a gente vê cada dia menos horários, ônibus lotado igual sarginha humana, vamos assim dizer, e pouco se faz através do secretário
Lucas Estevão, secretário da pasta de transporte aqui de Unópolis, Segurança Pública. Obrigado. Dando continuidade, senhor presidente, outro assunto muito importante, né, que tem causado também bastante, chegado para a gente bastante denúncias, é sobre a falta de medicação, tanto na farmácia complementar como na farmácia, na farmácia pública, em especial na farmácia complementar, que são as medicações que são compradas pela prefeitura por ordem judicial. Tivemos informações que existem medicações que faz mais de um ano que não são fornecidas. Né? Uma vez então que, a partir desse momento, a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis está desrespeitando uma ordem judicial. Isso é muito sério. Nós fizemos requerimento já para o secretário para ele nos informar quais são essas medicações e por quanto tempo encontra-se em desabastecimento, deixando a nossa população desassistida. São casos sérios que precisam ser investigados, né? Estamos aí de olho no nome da Comissão de Saúde, como presidente da comissão. Já fiz esse requerimento para o secretário, para a senhora Thaís, que é a diretora da farmácia, né? Medicação, para que nos preste essas informações fidedignas, para que podemos acionar o Ministério Público para resolver essa pendência. E por último, senhor presidente, eu gostaria de falar aqui da nossa alegria de ontem, né, que foi a aprovação do piso salarial da enfermagem, onde há muitos anos, né, um bom tempo, a nossa categoria enfermagem tenta, né, buscar dignidade para exercer a sua profissão. E ontem, graças a Deus, conseguimos, lá na Câmara dos Deputados, aprovar esse projeto. Então, o novo piso salarial da enfermagem, para enfermeiro, de R$ 4.750, 70% desse valor para técnico e 50% desse valor para os auxiliares. Então, é muito importante, né, essa conquista que tivemos ontem. Agora depende da sanção presidencial do senhor presidente Jair Bolsonaro para que a enfermagem possa ter, a partir de agora, um piso mínimo que dê dignidade para esses profissionais que estão na linha de frente, que defendem a nossa sociedade frente às pandemias e endemias e sobre todas as mazelas da nossa sociedade. Senhor presidente, é essa a minha fala nessa data de hoje. Agradeço a sessão da palavra e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Zé Braz. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Quero hoje cumprimentar o meu amigo Zé Braz e dar os parabéns para ele, que ele colha muitos frutos. Não, que dobrem, né, o aniversário dele hoje, que essa data se repite no mínimo mais umas 50 vezes aí, porque é um cara trabalhador, guerreiro. Então, cumprimento o Zé Braz, cumprimentando o Zé Braz, cumprimento todos os meus colegas aqui presentes. Boa tarde o público que nos acompanha aqui em plenário, boa tarde o pessoal de casa que nos acompanha pelas redes sociais, TV Câmara, Net Câmara, TV Candidez. Um boa tarde a todos, em especial a Sidneia do Copacabana, acho que ela está por aí, né, que a companheira dela está ali. Porque, Sidneia, eu 31 faço Copacabana Maria Helena, então eu tenho muita propriedade para falar disso, que é do meu bairro, né, e infelizmente é de duas em duas horas, quando não dá o cano, como eu sempre falei aqui. Então a gente, e o pessoal de casa sabe disso, eu mesmo vim falar isso aqui em tribuna, que é muito fácil dar o cano, porque a multa é R$ 84,00 quando faz a multa. Quando o secretário Lucas põe o fiscal para a rua para cobrar isso. Isso a gente tem cobrando sempre. E agora, juntamente, a gente tem mais, né, propriedade para cobrar. Por quê? Porque nós, através de votação, né, autorizamos o subsídio. Então,
Bora para cima dessa empresa, desse lixo de empresa também que não faz cumprir os horários, pra, que pelo menos cobre mais uma linha de ônibus, o 31, que agora faz a UPA, como diz ela mesma, né? Sai do Maria Helena e vai na UPA, sai do Copacabana e vai na UPA. Então, vamos dar valor à periferia, vamos dar valor aos bairros distantes, porque lá também mora gente. Então, parabéns pela sua fala de hoje. Pode contar sempre com esse vereador aqui. Senhor presidente, dando sequência à nossa fala aqui, eu quero parabenizar o vereador Josafá, que foi ontem na Arsai. Quero parabenizá-lo por isso, né? Por fazer também essa cobrança desse outro lixo de empresa que só vem buscar o dinheiro do Divinopolitano, que é a tal de Copasa. Mas eu vou te ser muito sincero, Josafá, porque Arsai e Copasa não é mais do que, ó, parceria. Então sabe o que vai virar? Vai virar nada. Como diz um outro amigo nosso aí, vai virar nada. Eu acho que o pessoal da Arsai, senhor presidente, eles vão vir aqui em junho mesmo, pro rodeio. Vão vir aqui em junho pro rodeio. Só se for, porque, infelizmente, eu estou cobrando isso aqui há mais de ano. A empresa que era fiscalizar a Copasa é parceria com ela. Então deve ter combinado. E não, em junho nós vamos ir pro rodeio aí, viu? Ver o show, ver os galopas e tal. Aí a gente comenta alguma coisa sobre água. Cria vergonha na cara de vocês. E a gente fala isso, mas a gente fala isso com propriedade, que eu avisei terça-feira que eu ia ser igual, que eu sou, desde quando eu entrei aqui, não usei Copasa, quem me acompanha sabe, não usei Copasa em rede social para fazer campanha política, mas que eu sou um carrapato e o randuleiro ainda, um carrapato pesado. Vocês sabem por quê? Porque eu cobrei aqui, na terça-feira passada, a rua Ribeiro Pena, eu falei a rua do Campo Flamengo, a Ribeiro Pena, para vocês acharem que eu não estou por dentro, meus amigos aí da Copasa, da Arsai, do raio que foi que toma conta, que não dá conta de tomar conta de nada. E lá está um caos, porque tem mais de 15 dias que eles abriram para fazer a operação tapa-buraco e jogaram um pó de cimento misturado com pedra que só dá poeira. Eu falei isso. E agora com a chuva de ontem, não deu poeira, virou barro, o motoqueiro caiu, o carro que afundou. Mostra a foto pra mim, Dorel, como é que tá a situação lá. Olha aí como é que ficou a situação lá, legal demais. Essas poças d'água aí foi onde um carro caiu e o motoqueiro caiu ontem. Eu avisei, eu comentei. Por que que tem 15 dias que fizeram esses cortes aí, ó, e não colocou asfalto? Porque não tem asfalto. Porque está fazendo o Divinopolitano de bobo. Então, a gente fica indignado por causa disso. Porque essa rua aí é o principal acesso ao bairro Niterói, ao Icaraí, é um dos principais acessos do bairro Icaraí. É um dos principais acessos de todo morador divinopolitano que vai para o São João de Deus. Que vai até mesmo para a UPA, passando por ali, vai para a UPA. E a Copasa, mais uma vez, fazendo o Divinopolitano de bobo. Só colhendo o nosso dinheiro, mais nada. Aí eu pergunto, cadê a lei, aquela lei 6.158, que obriga a empresa a tapar o buraco em 48 horas? Cadê a lei? Então, a lei está aqui, né, presidente? Mas o cumprimento dela não. Por que que não está cumprindo? Porque a empresa é um lixo de empresa. Então a gente pede agora o município para mais agilidade nessas cobranças, nessa fiscalização. Porque a gente não aguenta mais falar de Copasa, não. Quer ver outra? Eu vou só mostrar outra aqui, ó. Porque eu falei terça-feira também. Mostra a caixa d'água do bairro São Simão. Olha que beleza. Que caixa d'água bonita. Cheia d'água. Mas o que acontece com essa... É até igual eu, cheia d'água. Mas porém, essa caixa d'água aí, ó, ela tá aí para desperdício do dinheiro do Divinopolitano. Porque o que ela tá fazendo com a rua? Todo santo dia, à noite... Essa água, essa caixa d'água, e solta a água, limpa a água pura e faz isso com a estrada que liga. O famoso, que é outra crocodilagem, outra bandidagem que liga o bairro Progresso, o bairro Maria Helena, ao bairro São Simão. Essa bagunça que faz na estrada. Aí depois é cobrado o vereador, vai cobrar do prefeito para arrumar a estrada que liga o Progresso, o São Simão, o Maria Helena, o São Simão está ruim. Está ruim mesmo, a Copasa derrama água a noite inteira lá. Desperdiça, joga o dinheiro do Divinopolitano fora ali, ó. Ali, ó, quis trazer as fotos hoje, que terça não deu tempo. Aí, como sempre, né, a turminha dos politiqueiros vai falar assim, ah, porque não tem pauta, vai falar de Copasa. Mas o que acontece? Eu avisei, não adianta. Esse lixo de empresa, quer mais uma? Eu vou mostrar mais uma. A Rua Cristal, lá no Rancho Alegre, vou do outro lado da cidade. Vou pro outro lado, mostra outra foto. E lá no Rancho Alegre, calçamento. É o que eu falei, ó. Escassez de água para qualquer outro lugar. De Divinópolis não. Tá jorrando água. Jorrando. Agora tá ali, ó. Nós cobramos. A Copasa foi lá, ó. A Copasa foi lá, abriu esse buraco, esse imenso buraco. Não achou o defeito. Foi embora, deixou esse buraco aqui, a plaquinha amarela, igual o Josafá bem falou, que essa é a fábrica dele, é a fábrica de placa amarela. Estamos em obra para melhor atendê-lo. Melhor atender quem? Agora, pasmem. Bairro Rancho Alegre, Rua do Cristal. Aquele buraco lá, a Copasa foi embora. Hoje, de manhã, eu pedi a moradora para ligar. Liga no 115, pergunta o que aconteceu. Adivinha o Hilton de Aguiar, meu amigo? O que a Copasa deu a resposta? O serviço está solucionado. Com a foto daquele lá, cria vergonha na cara de vocês, gente. Com o buraco aberto daquele jeito. Então, o serviço está solucionado aonde? Aonde a central nem sabe o que está falando. A central está fazendo aquilo ali, ó. Está enganando o povo, passando o povo para trás. Então a gente não aguenta mais. Ô empresa lixo. Infelizmente, tem que meter o pé na bunda desse povo e mandar esse povo catar coquinho. Então a gente deixa mais uma vez a nossa indignação por isso. Infelizmente, estão fazendo a população de bobo, e só cobrando rede de esgoto que não tem, cobrando isso tudo e não tem nada. Então deixo aqui, ó, o meu apelo, a minha indignação com esse lixo de empresa, que é essa Copasa. E parabenizo o Josafá, que levou o Gustavo lá na Arsai para fazer isso, mas não vai virar nada. Por quê? Porque comprou as duas empresas junto. Vai vir aqui em junho para participar do rodeio. Mas para cuidar da Copasa, cuidar da água, não vai vir não. Vai vir para participar do rodeio. Porque se a Copasa é cara de pau, a Arsai é pior. É outra cara de pau. Vai fazer de bobo com o outro, comigo você não faz de bobo não. Senhor presidente, mudando de assunto agora, que a gente fica meio nervoso com esse lixo de empresas que não respeita a cidade. Mas eu quero falar agora também lá do bairro São Bento, que está abandonado. Infelizmente, nós fomos lá no início do ano, eu e a vereadora Lohana, nós vimos muita coisa errada naquilo lá, a gente cobrou, a prefeitura até foi lá, mas tá desdeixado. Porque se fala de Botafora aqui em São Lucas, em outros bairros, o bairro São Bento também está virando Botafora. E eu já pedi os moradores para cobrar, anotar a placa, e peço ao prefeito Gleides, ao pessoal, para dar uma olhadinha para o bairro São Bento. O bairro São Bento está no escuro. O bairro São Bento não tem a infraestrutura nenhuma. E é de 40 anos, viu, gente? É de 40 anos isso. Né? De agora é 40 anos. Então a gente pede mais uma vez ao município para dar uma atenção ao bairro São Bento e para esse povo que pega serviço aí para levar entulho, cria vergonha na cara de vocês, só. O bairro São Bento não é Botafora, não. Você quer ganhar o dinheiro fácil? Porque é facinho tacar pedra nos outros, né? Mas vocês querem ganhar o dinheiro fácil? Não, vai julgar onde tem que julgar. O bairro São Bento não é Botafora, não. Então deixa a nossa indignação aqui no bairro São Bento também. Para finalizar, senhor presidente, não poderia deixar aqui, né? De mandar os meus abraços para todas as mães, né? Domingo, dia das mães. Que mãe é tudo. A gente fala de mãe, a gente fica até emocionado. Então, mandar um abraço para todas as mães, em especial a minha, claro. Que Deus possa iluminar todas vocês, minha mãe, minha esposa, todas as colegas de trabalho desta casa que é mãe. Parabéns. Porque, vou te falar a mais pura verdade, pai é mais ou menos, e mãe é mãe. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburger, pelas suas palavras essa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, todos que nos assistem em plenário, vocês que me assistem pela Net Câmara, TV Câmara, sempre uma honra estar falando com vocês. Pessoal, queria mandar um abraço aqui para a Sidneia, minha amiga, sempre presente aqui nessa tribuna e todo o contexto da sociedade, principalmente lutando pelo bairro onde mora, e é isso que Divinópolis está precisando, mais divinopolitanos lutando em busca de bens comuns para todos os divinopolitanos. Tem meu apoio. Queria falar aqui, inclusive, que nós estamos conversando com a Transcid já tem algum tempo relacionada a bastante causas aqui de Divinópolis. Muitas delas serão renovadas, o modelo de transição dos carros em Divinópolis, só que tudo tem um passo a passo. É muito bom vir aqui, bater, arrebentar a boca do balão, mas tudo tem um procedimento. Para nascer uma criança, a gente tem que demorar 9 meses. Se nascer antes, é prematuro. Então, é o passo a passo que vai chegando. E com toda certeza, com a pressão do prefeito Gleitson, nós vamos conseguir fazer com que essa empresa efetue o trabalho da melhor forma possível. Eu vou pegar um embalo aqui na conversa, no pronunciamento do meu colega de trabalho, Neiburger, porque eu tenho uma amizade e uma autoestima. Na verdade, eu admiro muito o João Martins, que está à frente da Copasa, uma pessoa serena, um cara bacanésimo. Infelizmente, a empresa é uma empresa difícil de trabalhar, vamos falar assim, para não usar termos piores. É bem complicado, porque na maioria das vezes não cumpre com o que promete. E ali onde que eu moro, no bairro Bom Pastor, é feito autoescola. As pessoas vão para lá para tirar carteira. E já tem um buraco lá, na rua Petrópolis, que está há bastante tempo. Está atrapalhando o pessoal a conduzirem seus veículos, pessoas que estão aprendendo, então pode gerar até acidente. Parece uma brincadeira, mas é muito complicada essa situação. Outro buraco que tem é na rua São Sebastião, ali no bairro Afonso Pena, na frente de uma lotérica. Eu já pedi encarecidamente, meu amigo João Martins, você sabe da estima que eu tenho pelo senhor, o respeito que eu tenho pelo senhor, pela sua família, mas ô João, dá uma puxada de orelha aí no pessoal aí. Inclusive, eu quero até fazer o contrário. Eu quero parabenizar os funcionários da Copasa, porque às vezes nem eles têm culpa disso. Os trabalhadores, as pessoas que estão ali dia a dia, sofrendo também para fazer a nossa cidade melhorar. Mas vamos olhar aí de quem que tem que cobrar esse empenho. E dar um puxãozinho de orelha no setor que for necessário aí para a gente fazer Divinópolis melhorar. Meus amigos, hoje eu vou ser bem breve. A gente fica cobrando dos órgãos, dos políticos, mas às vezes a gente esquece de cobrar de nós mesmos, população, porque eu também me faço parte desse contexto. Eu trabalho aqui na rua São Paulo, na Câmara Municipal. Todas as vezes que eu venho trabalhar, que eu chego na esquina da Antônio Olímpico com rua São Paulo, eu me deparo com um lixo que tem na esquina aqui, que assim, me corta o coração, porque é no coração da cidade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu entrei, uma das coisas que eu queria, que era o nosso bordão, que ainda continua sendo, que é eu amo Divinópolis, eu amo Divi, era que Divinópolis fosse bonito, que Divinópolis fosse agradável aos olhos. E não está sendo. E não é culpa do governo, nem culpa da gestão. É culpa de nós mesmos que chegamos ali e colocamos um lixo ali. Para vocês saberem, eu coloquei 78 lixeiras através de uma parceria com a empresa Ciafal. A Ciafal me deu os ferros, que está caríssimo, e nós confeccionamos com o Lucas lá na EMOP. 78 lixeiras através desse vereador aqui. Tem muitos lugares onde que eu vi essas lixeiras sendo instaladas, que a pessoa tem capacidade de chegar com o seu lixo e colocar embaixo da lixeira. Dizia já meu avô, porco quando é porco, você pode dar até filé mignon que ele quer comer lavagem. Então assim, não é todos. Mas se porventura você vê alguém, algum colega, algum companheiro, algum conhecido, nem que seja conhecido, bate no ombro e fala, meu amigo, está na hora da gente fazer a nossa parte. Vamos ajudar. Coloque o lixo no lixo para a gente fazer da nossa cidade uma cidade mais agradável. Essa semana eu vou conversar para a gente saber o que a gente pode fazer para esse tipo de coisa parar de ser feita. O passeio está ficando com aquele aspecto de capital, de centro de capital. Eu já vi isso, até nem vou citar nome para não ser injusto, mas fica feio, aquele odor de lixo. E fora os catadores que vêm e abrem algumas pessoas que não são catadores, não são da reciclagem, são pessoas que vêm para abrir o lixo e deixam lá aberto. Então está difícil. Eu costumo muito em outras cidades para analisar o que está dando certo. Uma das cidades que eu mais amo em Minas Gerais é Poços de Caldas, onde que inclusive o prefeito é meu amigo. Só que Poços de Caldas é lindo, é maravilhoso, por quê? Porque as pessoas, os cidadãos de Poços de Caldas souberam escolher seus políticos. Se você fizer um estudo sobre Poços de Caldas, você vai ver que a maioria, a grande maioria esmagadora, com 80 até 90% dos políticos lá, deputado federal, deputado estadual, vereadores, prefeitos, etc., todos são próprios da região. São filhos da cidade, nem que sejam adotivos. Então, Poços de Caldas teve um histórico de boas gestões. Infelizmente, eu não estou querendo colocar ninguém aqui como mal, mas a gente sabe que Divinópolis ficou bastante tempo parado no tempo. E quando você pega alguma coisa que estava, vamos supor assim, um carro para a gente reformar, que a gente está reformando a nossa cidade, é complicado. Fica bom, mas não fica novo, não. Agora, a gente precisa de tempo e a gente precisa de relacionamento político para fazer a cidade melhorar. Esse ano, a gente vai ter condições de conversar com bastante político. Por exemplo, vou citar aqui hoje a presença do meu amigo Samuel Viana, filho do Carlos Viana. Pessoas são amigas, coerentes, que têm tido um olhar especial por Divinópolis. Só que a gente precisa de mais. A gente precisa de mais. E eu sei que às vezes é um contexto que a gente vai precisar de mais pessoas, mais amigos, mais contextos. Esse ano é um ano da gente estudar, da gente analisar, para a gente não perder a chance de fazer a grande Divinópolis que vocês merecem. E para isso, é preciso união, e a união faz a força, e a força vai fazer a nossa querida e amada Divinópolis. Tamo junto.
Obrigado, vereador Diego Espino. Convido o próximo vereador inscrito, vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, boa tarde aos vereadores aqui presentes e a todos os servidores que fazem com que essa reunião seja possível. Boa tarde também a Sidneia, que falou muito bem aqui sobre a precariedade do transporte público de Divinópolis. Precariedade anunciada por essa vereadora dezenas de vezes, o que não foi suficiente para que parte do legislativo decidisse entregar para a empresa de ônibus R$5.600.000. Apesar do incômodo de alguns membros do Legislativo com essa minha lembrança, é importante lembrar isso diariamente, e assim o farei, para que todo mundo saiba que mesmo com um contrato descumprido, essa casa autorizou o prefeito a dar mais de R$5.000.000 para essa empresa. E esse é o governo que ia fazer funcionar o que não estava funcionando. Gente, o assunto de Divinópolis é a CPI da Educação. Como presidente da Comissão de Educação, eu não posso deixar de falar desse assunto. Mas é preciso maturidade e ponderamento, a gente precisa ponderar na hora de falar desse assunto. Foi muito dito aqui por irresponsáveis que ocupam uma cadeira porque enganaram parte da população, de que eu sou uma vereadora de oposição e não poderia estar nessa comissão. Agora a conversa começou a virar, estão dizendo que eu sou amiga da secretária de Educação e por isso eu não poderia ser relatora. Ora, nenhuma das duas afirmações é verdadeira. Essa vereadora já votou coisas muito polêmicas enviadas pelo governo que uma vereadora de oposição não votaria, como, por exemplo, o adiantamento dos feriados na época da pandemia. Uma votação pela qual eu apoio até hoje, inclusive por aqueles que também votaram. Será mesmo que uma vereadora que ocupa uma posição cega faria isso? Por outro lado, o argumento de amiga da secretária é muito irresponsável, considerando que eu a conheci no exercício do mandato. No meu trabalho na Comissão de Educação como presidente, ano passado ao lado do Ney, ao lado do Diego, e esse ano ao lado do Ney, ao lado do Flávio, nós trabalhamos com imparcialidade. Em dezenas de vezes concordamos com o que a Secretaria de Educação fazia e em dezenas de outras vezes fomos contrários. Em alguns momentos, agir de acordo. Em alguns momentos precisei, inclusive, denunciar a Secretaria ou o Ministério Público. Meu trabalho é um trabalho imparcial. E essa é uma coisa que só dá para fazer quando a gente não é parente de ninguém, quando a gente não deve um mandato a parente nenhum, ou quando a gente não tem nenhum tipo de rabo preso ou troca de favor. Aí dá para ser independente e fazer esse trabalho que a gente pretende fazer. Eu só posso falar por mim dentro da CPI. E o que eu garanto é um trabalho idôneo, de apuração muito séria de tudo aquilo que tem chegado. Eu não tenho opinião formada sobre qual foi a ação da Secretaria de Educação. Eu prometo ao Divinopolitano apurar isso com muita seriedade. As perguntas são muitas, gente. Será que houve superfaturamento? Qual que é a idoneidade das empresas que participaram dessa ata? Será que houve interferência de assessor de alguém? O prefeito sabia dos valores dos itens? A secretária de governo sabia? O procurador da prefeitura sabia? São todas essas perguntas e muitas outras que ainda não têm resposta e que eu, junto aos outros vereadores designados pelo presidente da Câmara, vamos tentar apurar. Com a idoneidade e com a isenção que eu sempre tive ao longo do meu mandato, eu farei isso. Agora, gente, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a UEMG. Não é segredo para ninguém que eu sou defensora da educação aqui na Câmara. E também não é segredo para ninguém que o atual governo que nós temos, tanto a nível federal quanto estadual, só quer destruir a educação e o ensino público. É perfil do presidente Bolsonaro e perfil do governador Romeu Zema caminhar pela destruição do ensino público. Eu preciso lembrar a todos vocês que estava no plano de governo do governador Romeu Zema a privatização da UEMG. E que ele só tirou isso do plano porque a retaliação e a crítica da população foram imensas. E aí, como ele queria ganhar a eleição, ele voltou atrás. Mas o plano de sucateamento da UEMG permanece. Permanece em vários aspectos. E aí a gente precisa colocar o dedo na ferida na atuação municipal também. Quando a gente está falando da UEMG, a gente está falando de uma região completamente escura e com um transporte público ineficiente. Quem estuda à noite volta para casa de transporte público e passa um aperto danado, porque a prefeitura, que ignora os estudantes das universidades, apesar do que diz o Plano Municipal de Educação, não garante linhas de ônibus suficientes para todos os bairros que têm estudantes da UEMG. A linha 19 parece um caviar, parece uma sardinha tão lotada. Os horários do 02 nunca dá para confiar, especialmente no fim do dia. Isso aí, gente, é atribuição do prefeito. É o prefeito que tem que garantir que os alunos da UEMG, que os alunos da UFSJ, do CEFET e das universidades privadas do município tenham transporte público. E agora com 5.600.000 para a empresa, né? Acho que o mínimo que a gente pode fazer é garantir que eles tenham um transporte público eficiente. Além disso, gente, a UEMG não tem refeitório. E isso precisa ser cobrado do nosso governador Romeu Zema. Uma coisa muito importante na universidade pública não é apenas o acesso. O acesso a gente garantiu anos atrás com a política de cotas, que faz com que os nossos estudantes de escola pública, negros, indígenas e deficientes, tenham chance de ingressar no ensino superior. O acesso está garantido até hoje, mas a permanência está em risco. Os nossos estudantes muitas vezes não conseguem bancar todo o ensino e eles não conseguem bancar nem alimentação de qualidade. O restaurante universitário é um caminho muito importante para a permanência estudantil, especialmente considerando a inflação e a alta dos alimentos. A gente também precisa falar sobre segurança pública. E aí é importante que o presidente em exercício saiba que eu fiz um requerimento, Zé Brás, para o secretário de Trânsito e Segurança Pública, que tem se omitido em diversas discussões importantes, para saber quais foram as ações da segurança pública que a secretaria dele fez. Porque a segurança pública tem responsabilidade federal, estadual e municipal, mas Divinópolis se omite. Divinópolis só sabe dizer que segurança pública é obrigação do Estado e não assume para si a responsabilidade. É interessante que em anos anteriores, essa turma brigava por uma guarda municipal em Divinópolis, mas hoje que eles estão no poder, eles não falam mais disso. Enquanto isso, quem estuda à noite passa aperto e não consegue voltar em segurança para casa. Se for esperar ônibus, vai ficar mais de uma hora esperando. Se for a pé, corre risco de ser assaltado. Que beleza! É isso que o prefeito Gleison, que o governador Romeu Zema pensam para os estudantes de Divinópolis. É importante dizer que isso não se trata de caridade. Quem se lembra da região do São José, Xanadu, toda aquela região antes das universidades irem para lá? Eu me lembro. Era puro lote vago e algumas casas. Os estudantes, gente, trouxeram renda dinheiro, construção civil para aquela região. Um monte de gente ganhou dinheiro construindo apartamento ali. Um monte de comércio apareceu e cresceu graças aos estudantes que ali moram, aos professores concursados que vieram de outras cidades e fizeram de Divinópolis sua morada. Então é muito importante falar que a gente não está falando de caridade, não. A gente está falando do básico. Por fim, presidente, eu quero falar sobre a coleta seletiva e a incompetência e inoperância do nosso secretário de meio ambiente. O buraco está muito mais embaixo do que parece. E eu queria que o Dorel colocasse algumas fotos que eu enviei para a gente poder conversar sobre o trabalho análogo à escravidão que a Prefeitura de Divinópolis tem permitido que aconteça em local que é sede deles, alugada por eles. Você já pensou um trabalhador almoçar dessa forma? Esquentando seu almoço sobre dois tijolos no chão? Essa é a condição de trabalho que a Prefeitura de Divinópolis dá para os nossos catadores de reciclagem. Pode passar, Dorel. Isso aí, gente, é o chão lá de onde eles trabalham. Porque chuva escoa um pouquinho. Quando chove, lá vira um lamaçal em que nem porco fica, quanto menos trabalhador. Pode passar, Dorel. Esse aí é o refeitório improvisado deles. Após esquentarem o alimento, o sagrado alimento que todo mundo tem direito, numa fogueirinha feita entre dois tijolos no chão, eles almoçam aí, no meio do entulho. Tem mais uma foto, Dorel? E essa é a estrutura de lá, paga com o dinheiro de todos nós, paga com o aumento do seu IPTU, cidadão, com o vidro todo quebrado, porque a prefeitura mandou tirar o rondante. Segurança pra quê, né? Pra que respeitar o vidro pago com o seu dinheiro? A parede paga com o seu dinheiro? O maquinário lá de dentro que é da Ascad? Pra quê? Tem mais alguma foto, Dorel? Encerrou. Então, gente, eu queria falar para vocês que eles estão sem energia elétrica há 7 meses. Essa estrutura está sem energia elétrica há 7 meses. Eles trabalham num local em que eles tomam banho frio no final do dia. Eles não têm onde esquentar seu alimento. E aí eu pergunto para os puxa-sacos do prefeito, será que dizer isso é fazer politicagem? Será que cobrar condição digna de trabalho para esses trabalhadores que fazem algo que é obrigação da prefeitura, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é politicagem? Essas pessoas têm que ter um micro-ondas e um fogão para esquentarem seu alimento. Eles têm que ter energia elétrica para tomarem um banho quente. Eles têm que ter segurança, porque a Ascad já perdeu até computador deles, da associação que tinha lá dentro, roubado depois que a prefeitura mandou tirar o rondante. E agora tudo se resume a dizer, mas vai mudar de lugar, vai para uma nova sede. E as perguntas se acumulam. Vai ter rondante lá? Vai ter energia elétrica lá? Eles vão regularizar a situação de trabalho dessas pessoas? Gente, eu vou denunciar a Prefeitura de Divinópolis ao Ministério Público do Trabalho, porque isso gera vínculo. Eles estão fazendo uma função que é da Prefeitura da coleta seletiva, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, trabalhando sem energia elétrica, na escuridão e na sujeira. Esse é o governo do povo. Essa é a gestão de fora para dentro, tratando tão mal pessoas que por vezes não conseguem ganhar nem R$1.000 por mês para sobreviver. Eu quero saber de vocês. Vocês se sentiriam humanos e respeitados trabalhando num lugar assim? Alguém merece trabalhar dessa forma? Eu tenho certeza que não, presidente. Eu vou denunciar para o Ministério Público do Trabalho, vou pedir uma visita da Vigilância Sanitária lá, porque lá tem todo o risco de saúde e integridade, risco de zoonose. E a gente também vai pedir uma visita do Corpo de Bombeiros, porque, obviamente, estamos falando de mais um estabelecimento da Prefeitura que não tem AVCB. Muito obrigada pela cessão da palavra, presidente.
Obrigado, nova vereadora Lohana França, por sua colaboração nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil Wesley Jarbas. Perdão, engano aqui. É o nobre Edil Wesley Jarbas, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, boa tarde, nosso senhor presidente em exercício, José Brás, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, sejam de casa, sejam aí através também aqui no plenário da Câmara Municipal, nas nossas plataformas também. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da fala aqui, né? Chegamos aqui, estava atendendo nesse momento lá no meu gabinete. Essa semana, senhor presidente, população divinopolitana, estamos vendo mais uma vez a forma como que o sistema é atacado na política e aquelas pessoas que estão lutando para melhorá-lo, às vezes acabam se tornando, né, o famoso boi de piranha. Vocês já viram falar nesse tempo, boi de piranha? Quando você coloca lá um boi para passar, né, e vem as piranhas do velho sistema da política, e às vezes o boi está querendo melhorar a coisa, mas às vezes numa fala infeliz, às vezes até tentando melhorar, sendo sincero, que foi o caso do secretário Pablonelli nessa semana. Não é segredo para ninguém, senhores vereadores, o setor de aprovação de projetos da prefeitura é alvo de críticas há muito tempo. Eu vou começar falando por parte de analistas. Vocês sabem bem o que são os analistas? Divinópolis teve analistas contra dados no argumento. Eu trabalho com dados e fui atrás para saber. Porque é muito tempo que eu venho aqui, desde o meu primeiro mandato como vereador, venho aqui tentando melhorar isso, reclamando, mando ofício, mando uma cobrança, mas agora eu cansei, já chega. Nós vamos trabalhar agora de forma mais ordeira. E vocês vão entender na conclusão desse pronunciamento onde eu quero chegar. O setor de alvarás é praticamente a máquina, o que faz todo o município funcionar, passa por ele ali, as obras, tudo que é aprovado na nossa cidade. E vejam bem, no ano de 2016, a cidade, entre apenas um período, entre dezembro, em setembro e dezembro de 2016, foram aprovados, pensem bem aqui, ó, 1.011 projetos num trimestre. Depois, no anual, jogamos aqui para 2017, 3.407, guardem esse número. Em 2021, quando lá deu uma diferença de 3 analistas, a cidade só tinha em 2017 2 aprovando, mais que dobrou o número de analistas, nós jogamos para 5 analistas, que são as pessoas que recebem esses projetos. 2021, sabe, saltou para quanto? Pela matemática de vocês, deveria dobrar, não era? Não, pasmem, esse número foi para 3.538, ou seja, tivemos um aumento de pouco mais de 100 projetos aprovados com 3 analistas a mais no sistema. Será que o Pablonelli está errado quando ele vem aqui e fala em público numa reunião do fórum? Ele não falou, não é da parte dele não, viu? Não é ele que está recebendo não, nem os cargos comissionados. Que quem dá o jeitinho se não pagar numa prova é desse setor aqui, ó, que está fazendo a coisa travar. Inclusive, não deu tempo, eu queria trazer aqui nos próximos pronunciamentos, faço questão de mostrar a população divinopolitana, e através das minhas redes sociais, de repente aqui o Carlos vai conseguir dar um zoom aqui para mim, a gente vai conseguir, pera um minutinho, Carlos. Vamos mostrar para vocês aqui. Vejam bem, aqui, ó, peraí, deixa eu cortar aqui. Isso aqui é uma pessoa, tenta dar um zoom aqui do telefone o máximo possível. Agora aqui, ó, vocês estão vendo aí? É um projeto indeferido e uma funcionária, uma analista de projetos, comemorando um projeto indeferido na nossa cidade. Um atraso, um retrocesso. Olha o que ela disse aqui, ó. E teve, agora pode voltar, Carlos. Agora pode voltar, por gentileza. Olha só, cliente, ciente que será indeferido. E comemorando, batendo palminhas. Isso aqui é só um dos casos de demagogia, de covardia. Vou para outro aqui, vamos para outro. Vem lá, dá de novo aqui o zoom aqui para a gente, por favor, Carlos. Queria ter mostrado aqui com qualidade melhor para vocês. Vocês estão vendo, é um post de Instagram de uma pessoa também do setor. Leiam bem aí o que essa pessoa está falando. Vocês estão vendo? Consegue congelar na tela? Congela na tela aí, por favor. Congela na tela para não ter que ficar tremendo, por favor, e o pessoal aí da técnica. Congelou? Congela na tela, por favor. Só congelar, gente. Só pausar aí, ó. Então, beleza. Aí, ó. Segunda, vou colocar meu bloco na rua. Vocês estão vendo aqui o que é esse bloco? Prefeitura Municipal de Divinópolis. Auto de embargo. É um bloco que a pessoa está pronta para ir para a rua, disposta a embargar obras. Agora você me fala. Volta para mim. Quem que está fazendo politicagem? É um secretário que está a fim de denunciar tudo, quer colocar o setor para funcionar, que há muito tempo está parado, ou essas pessoas aqui, seus analistas? Os construtores todos que estavam aqui um dia desse,
que estavam aqui lotando a Câmara e todo mundo aqui, os vereadores, aplaudindo, falando que iam trabalhar a favor desses construtores, que estavam a favor dos construtores, eu quero o apoio deles agora também, que a gente já sabe quem que está aqui para fazer a merda da politicagem, que quer jogar a todo custo contra a administração, contra a gestão, e fazer a coisa certa, vamos fazer a coisa acontecer, independente, eu já me coloquei aqui várias vezes, no último pronunciamento eu estava aqui criticando, não venha falar que eu sou puxa-saco não de gestão, eu estou querendo fazer o que é o certo, colocar aqui ó, os geradores de emprego para funcionar. Agora, como você joga a favor de uma pessoa dessa aqui? Vereadores, como você fica a favor de uma crápula, de um lixo de ser humano como esse, de um lixo de servidor que comemora, que fica disposto? Isso aqui foi em rede social, foi um post aberto, tá? Nós não estamos inventando, não. Vamos mais além, contra dados no argumento, vamos continuar aqui no nosso pronunciamento, nessa tarde de hoje, os construtores sabem bem do que eu estou falando. Inclusive, tem gente que vem aqui, ao invés de apurar os fatos, é melhor, porque tem a maldita política que as pessoas têm que entender que o poder não é tomado, o poder é passado. Se você vier aqui fazer o justo, você vai conseguir chegar onde você tanto almeja, onde você quer. Exemplo de algumas pessoas que querem simplesmente denegrir, ficar até contra a cidade, para talvez tentar galgar um cargo maior no poder público, né? Faz uma oposição cega, uma oposição burra contra um cara que está tentando fazer o justo, que às vezes erra, é passível de erro sim, como eu, como você, como tantos outros, mas trabalha de forma certa, está peitando o sistema. Vou mais além, quem que não peitou o sistema aqui e acabou rodando? Bezito, quando eu entrei aqui, eu vi tudo que o Bezito passou, inclusive eu fui um crítico da gestão, quando o Bezito era secretário, ele foi denunciado no MP por esses próprios servidores aqui. Agora vocês me falam, quem que estava errado, quem que estava certo? A Flávia, por ser concursada, não quis também brigar, peitar, né, esse sistema deles, acabou entregando. E agora, por fim, né, a gente tem aí o Pablo Nelly fazendo certo, entrou para fazer direito nessa gestão, mas parece que também não, o pessoal não está gostando muito, não. Pegaram a fala do secretário que se não pagar, não aprova, e ele falou mentira onde? Me fala que o processo de investigação começou já começou aqui, ó, na gestão passada ainda. Edson Souza que não deixa mentir. Foram 7 servidores afastados, se não me engano, né? São o número de 7 servidores que foram afastados. Estão com processo, vão ter que responder na justiça. Agora, quem que está errado? É o Pablo Nero que está falando a verdade, está querendo botar o setor para funcionar? Ou são esses, simplesmente esses analistas aqui que dobraram o número de analistas, mas parece que não dobrou a produtividade, não? E quem está pagando isso no final? A cidade. A cidade paga caro com o atraso. Gente, pasmem, tem aqui um outro dado de um projeto que não foi aprovado. Sabe por que ele tomou pau? Analista quer desenhar o carro na vaga. Onde está falando isso na lei? A delimitação de uma vaga de estacionamento está aqui, está claro, está óbvio aqui, ó. Isso aqui é um estacionamento, está no papel. Eu queria mostrar também para vocês onde o pessoal. Sabe por que um projeto tomou pau lá entre os analistas? Vem cá, vem, fecha aqui para mim de novo. Esse aqui parece pirrada. Vereador Eduardo, olha isso aqui. Você está vendo isso aqui que está escrito aqui? Está escrito aqui estacionamento. Quem está em casa aí está vendo. Sabe por que o analista deu pau no projeto? Porque ele queria pedir um carrinho desenhado em cada vaga para mostrar que era estacionamento. Ô gente. E não pode ir para cima não, não pode falar não, mas agora pode sim. Pode sim, eu quero ver quem vai peitar, porque aqui tem coragem. Ó, não quero nem fazer aqui, ó, usar, né, da minha força aqui nessa tribuna, mas nós vamos usar essa força, nós vamos canalizar isso agora em todas as reuniões do fórum e vamos abrir um processo administrativo. Fala a palavra, pronto, é termo, processo administrativo. Vamos ver quem está certo, quem está errado. Vamos botar essa turma para ser ouvida aqui entre os vereadores. Vamos acabar com essa patifaria em Divinópolis, com essa babação, com medo dessas pessoas que não aparecem e são covardes. Porque isso aqui é covardia. Eu não vou generalizar a situação, falar que é de todos, e muito menos eu como vereador, jamais persegui servidor público. Tanto que sempre votei a favor deles. Aqui me perguntem na história, o dia que eu dei um voto aqui nessa Câmara contra servidor público, o dia que eu persegui algum servidor público, seja nessa casa, seja na prefeitura, jamais. Mas peraí, eu na minha função de vereador, eu me omiti. A partir do momento que eu fico calado, recebendo umas graves denúncias como essa que eu recebi e não levo adiante, eu tô quem se cala, se corrompe o sistema. Eu quero chamar os vereadores aqui para mostrar de fato, né, cada detalhe. Isso aqui eu só estou mostrando para vocês, vereadores, a pontinha do iceberg. Agora, você defender gente que está travando a cidade e ficar contra um secretário que está tentando fazer a coisa certa, aí você vai me desculpar. Aí você não devia estar aqui dentro, não. Você devia estar em outro lugar. Seguindo, vereadores, ainda, né, nesse desenrolar dos fatos, hoje, só para um documento ser analisado lá, se cobra 20 dias para análise de um documento. Depois, além dos documentos, você tem que analisar o restante. Ou seja, seu projeto está ficando em média lá 50 dias que ele chega só para ser analisado. Gente, quase 2 meses que perde. Sabe para a conclusão, senhor presidente? 30 segundos? Em Uberlândia, que é uma das maiores cidades do nosso estado, 3 meses se aprova lá a construção de um prédio, o projeto está aprovado. E sabe o que os engenheiros falam lá? Que está demorado em Uberlândia. Em Divinópolis, 50 dias só para o engenheiro, para o construtor, ter uma resposta da prefeitura. Gente, vamos parar com essa esculhambação. A gente tem a chance de mudar isso. Pablo Anelli, você tem meu respeito, minha força nessa luta contra o sistema. Muito obrigado. Voltaremos com esse assunto. Obrigado.
Obrigado, nobre vereador Roger Vegas. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, público acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Senhor presidente, quero mandar um abraço aqui para a Alessandra, lá do bairro São José. Alessandra, grande parceira aí da nossa região, também o nosso grande amigo Edivar, que está nos prestigiando aí, que está sempre aqui cobrando e falando a questão da Copasa. A Copasa, infelizmente, gente, a cada dia só piora. E a gente está sempre aqui cobrando, infelizmente, nem sempre a gente é atendido. A cidade virou um caos, né? Todo lugar que eles dão essa manutenção aí, na questão de vazamento de água, não volta no tempo certo, não cumpre com o contrato, e a gente está aqui cobrando. O vereador Neyburg também usou a tribuna, falou novamente, né, dessa empresa que infelizmente não cumpre com o seu papel aqui na nossa cidade. Mas nós estamos aqui, gente, para fazer o nosso papel, sempre está cobrando aí, viu, Edivar? Um abraço, meu amigo. Senhor presidente, quero falar que ontem pela manhã, reunião da Caça, a qual eu participei juntamente com o vereador Eduardo Azevedo, a qual a gente vem empenhando, Eduardo, buscar a questão de segurança lá na região de Ermida e as outras 23 comunidades próximas ali. A segurança, eu que faço parte da Comissão de Segurança da Câmara Municipal, juntamente com o vereador Eduardo e também com o vereador Edson Souza. Quero falar aqui, anunciar também que o deputado federal Domingos Sá, deputado aí, conseguiu 4 viaturas para atender a nossa cidade e uma exclusivamente para atender Ermida. Ontem na reunião falamos dessa importância que é e também voltar o ponto de apoio para atender melhor essa região, a qual de uns tempos para cá vem vários fatos ocorrendo aí de assalto, também em suas residências, e também o Banco Sicoob. Então, o deputado já nos concretizou que vai chegar essa viatura até dia 31 de maio. Dando continuidade aqui, senhor presidente, gostaria que focasse aqui, por favor. A qual eu sempre falo, a gente só não mostra problema, não, a gente traz a solução. Eu e o vereador Eduardo Azevedo, solicitação nossa da limpeza em torno do campo do Corinthians, próximo ao Polivalente, rua Júlio Nogueira, onde nunca foi feita uma limpeza tão bem feita como essa. Estivemos lá pela manhã, a qual a Patrícia, a Silvia também, um abraço para a Silvia, que vem nos cobrando também. A gente está sempre aqui correndo atrás, agradecer a equipe do Edinho, ao Gustavo e o prefeito Gleis, né, que tem sempre nos atendendo aqui, as demandas são muitas, mas aos poucos vamos tentar trazer dignidade para esse povo que vem sofrendo no bairro São José e outros bairros também. Também, senhor presidente, quero falar aqui do bairro São Judas, a qual eu estive com o vereador Rodson e também com o vereador Eduardo Azevedo, exatamente na rua Cruz de Souza. É essa rua que vai desafogar um pouco a Paraná, devido às obras que estão acontecendo ali, né, os futuros, o recapeamento e também as lâmpadas de LED vão ser colocadas ali, a qual o Roger vinha cobrando aqui muito aqui na tribuna, Flávio Marra também. Então a rua Cruz de Souza já foi feita toda a parte de limpeza nela e também vai ser calçada essa rua, onde vai desafogar o trânsito da Paraná, a qual a gente sempre está cobrando aqui desse recapeamento que vai ser feito. Também quero cobrar aqui, senhor presidente, do secretário Lucas, a qual possa ser feita o mais rápido possível, né, a sinalização da Avenida 21 de Abril,
a qual 21 de abril foi feito todo o recapeamento, tive isso muito bem feito, e desde quando a rua São João del Rei ela está em obra, então o trânsito passou todo praticamente para a rua 21 de abril, próximo a Leonido Caribaldi, no bairro Catalão. E o Lucas nos falou também que nos próximos dias, se Deus quiser, vai ser feita toda essa pintura estratigráfica e essa sinalização também. São essas minhas palavras, senhor presidente. Na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, nobre vereador Wesley Jarbas, por sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, qual o cumprimento, todas as pessoas aqui presentes no plenário, meu boa tarde a todos, e principalmente, especialmente também, meu boa tarde à dona Maria, lá do bairro Afonso Pena, mora ali na rua Conquista, que eu fiquei de mandar um abraço a ela, meu abraço, dona Maria. Senhor presidente, inicio nossa fala nessa tarde de hoje, é meio que uma prestação de contas, é assim que eu quero falar, iniciar o nosso pronunciamento, principalmente prestando conta sobre a causa animal. Porque muita gente questiona, principalmente nas minhas redes sociais, olha, o Flávio só mostra o problema, o Flávio só sabe mostrar lá os animais que foram mortos lá no Crevisa, o Flávio só sabe falar da ração, o Flávio fala que é da causa animal, mas o que de fato está vindo e o que de fato resolveu para a causa animal aqui da nossa cidade? Então eu queria iniciar aqui a nossa fala, senhor presidente, falando um pouco aqui das nossas ações, dos nossos projetos e de que, de fato, de melhoria a gente trouxe aqui para a nossa cidade, referente à causa animal da nossa cidade. Na última terça-feira, aqui nesse plenário mesmo, eu tive a honra aí de aprovar, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha, o quinto projeto relacionado à causa animal aqui da nossa cidade. Jamais um vereador... Eu falo isso com 1 ano e 3 meses, 4 meses de mandato, que a gente está aí à frente como presidente da Comissão de Proteção Animal, jamais teve na história de Divinópolis um vereador que pudesse ter aprovado 5 projetos, que para mim é muito importante. E o que a gente aprovou terça-feira não é diferente, é um projeto muito importante que ainda traz mais justiça ainda à questão dos abandonos, à questão dos maus tratos que acontece aqui na nossa cidade. A questão dos desapegos de animais, do descarte dos animais que acontece em todos os bairros da nossa cidade. A gente fez justiça, questão a multa, que a multa aqui, só para você ter uma ideia, ela podia chegar a R$50, né? A pessoa que fizesse maus tratos, as pessoas podiam tomar ali uma multa de R$50. A gente ajudou a resolver esse problema, a gente fez justiça com esse problema. Hoje a multa pode chegar a R$1.800, né? Então isso aí é uma forma de trazer conscientização para a população, é uma forma de trazer justiça para aquelas pessoas que querem fazer maus tratos com os animais, para aquelas pessoas que querem judiar de animais, que pensem duas vezes, porque a farra acabou. Agora, além de existir a lei federal, que é essa lei aqui, ó, pelo Prédio Costa, que ele aprovou em 2020, tem a lei municipal ainda. E já que eu falei desse adesivo aqui, essa é outra lei que eu pude aprovar aqui também nessa casa, é uma lei que fala que todo estabelecimento relacionado à causa animal, seja aí clínica veterinária, seja uma agropecuária, ou qualquer outra coisa desse segmento, vai ter também que colocar esse informativo, esse adesivo no seu estabelecimento, falando que maus tratos é crime e pode ter de 2 a 5 anos de detenção, de 2 a 5 anos de prisão. Então, isso aí é um motivo de muito orgulho. Pude também, senhor presidente, numa das oportunidades ao qual eu provei um projeto, que para mim é um projeto muito bonito, que você traz educação da causa animal para nossas escolas municipais do município de Divinópolis. É um projeto muito bonito e muito interessante, porque você ensina para a criança desde cedo a importância de uma castração, a importância de uma vacinação animal, a importância de você não cometer crime contra maus tratos, de abandono. Isso a gente pode também levar para as escolas. Foi incluído na grade curricular das escolas, das nossas crianças aqui das escolas de Divinópolis,
a grade de educação da causa animal. Então, outro projeto importante, e assim vem sendo nosso mandato, além da gente fazer projetos de lei relevantes sobre a causa animal, a gente também, quero aqui falar, quem lembra aí da ração que eu mostrei aqui? Mostrei a ração aqui, foi solucionado o problema. Né? É porque às vezes a gente mostra o problema, ele dá 50 mil visualizações, a solução dá 2, 3, 5, mas o problema foi solucionado. Quero aqui agradecer ao prefeito que teve a sensibilidade de entender que o problema tinha que ser resolvido. E assim foi feito. Hoje a ração, que era de má qualidade, é uma ração de boa qualidade e o contrato licitatório com a empresa ao qual fornece a ração está sendo todo revisto. Isso é importante poder passar para a população. Que a gente não só mostra o problema, quero falar de uma outra coisa, através de emenda parlamentar de deputado, a gente está tentando viabilizar, ele já deu ok, mas eu sou igual São Tomé, eu só acredito quando chegar, ele ficou de mandar uma emenda no valor de R$450 mil para a gente colocar uma UPA PET aqui na cidade de Divinópolis. Não tem no Centro-Oeste, não tem no estado de Minas Gerais uma UPA PET veterinária. Divinópolis vai ser pioneira. Com muito orgulho, pude viabilizar, correr atrás, mostrar a importância de trazer aqui para o nosso município. E é isso que a gente espera, que o deputado possa nos atender, cumprir com a palavra e trazer para a UPA PET aqui para Divinópolis. E assim vem sendo o nosso mandato, não só barulho, não só mostrando os problemas, mas mostrando também as soluções. Né? Quero, é mais que uma prestação de contas, né? É realmente mostrar para você, população, que a gente está correndo atrás, que a gente faz jus o nome e a função de estar como vereador e estar também como presidente da Comissão de Proteção Animal. E aqui, eu não quero agradecimento, eu não quero obrigado, não. Aqui eu estou fazendo nada mais, nada menos, senhor presidente, que é minha obrigação, né? Que é para isso que eu estou aqui. Só que às vezes, população, os nossos desdobramentos daquele questionamento que a gente leva, ele não tem o mesmo número de visualização. Isso é importante passar para vocês. Mas que a gente não para, que a gente corre atrás. Quero citar um outro fato aqui, ó. A questão das feiras de adoção estava parada. Nesse mês de março, agora, abril, eu tenho que pegar os dados, eu estou esperando o Crevisa poder mandar. Nesse mês de março, agora, a gestão bateu recorde. Bateu recorde. Então isso aí tem que ser falado também, que é uma vitória. Não tinha feira de adoção que funcionava como está funcionando hoje em Divinópolis. E hoje, nesse mês de março, foram quase 60 adoções que foram feitas através da prefeitura, através do nosso trabalho. Que é trabalhando junto é que se consegue um resultado. Então, nada mais do que justo. É como falei, não estou aqui pedindo obrigado, nem agradecimento, é minha obrigação. Mas é poder passar para a população uma satisfação de convencendo o nosso mandato, do desdobramento e da minha causa, da nossa causa, a causa ao qual eu represento e com muito orgulho, que é a causa animal, e vou ficar. Se eu ficar aqui mais 3 anos, mais 1 ano, o que seja, eu vou ficar em cima, vou correr atrás de melhorias, que é para isso que a gente está aí, para a gente dar voz a quem não tem voz. Senhor presidente, outro assunto que eu queria falar também é sobre o projeto que foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa, em primeira instância, projeto esse do nosso, eu falo nosso porque é daqui, é da casa, é da terra, sentava ali, ó, né, o nosso deputado estadual, Cleitinho Azevedo. Cleitinho Azevedo que está fazendo jus àquilo que ele falou que ia fazer. Isso é importante. A gente tem que passar isso para a população. Um cara que falou que ia ser a voz da população. E eu estou aqui para puxar saco, não, porque eu já falei aqui, quem puxa saco, puxa tapete. Mas você quer uma conquista melhor do que essa? Porque a função do político, político não é Deus, político não é importante, político não é nada disso. Político, ele é simplesmente representante da população. Você quer uma representatividade maior do que essa? Eu quero falar isso por causa do projeto que foi aprovado ontem, na primeira instância, lá na Assembleia. Antes, pagava-se por um papelzinho desse aqui, ó, hoje, reajustado, R$ 135,00. E ontem, um deputado aqui de Divinópolis, um deputado verdureiro, um deputado do Afonso Pena, nascido e criado no bairro Afonso Pena, foi para a Assembleia e mostrou para o Estado, mostrou para o Brasil como que se representa o povo. É assim que se faz. É assim que o povo espera de você, Cleitinho. E é assim que você vai fazendo. Então, quando você fazer a coisa certa, que foi o que você fez, você tem o meu respeito, cara. Você tem o meu respeito, você está fazendo justamente aquilo que você falou que ia fazer, que era representar a população de Divinópolis, representar a população mineira. População, hoje a gente não vai pagar R$ 135 mais, a gente vai pagar um pouco mais de R$ 35. Você quer justiça maior do que essa? Lembrando, o projeto dele era para não pagar nada. Para não pagar nada. Aí veio o governador Zema, né, com os meia dúzia de puxa-saco, tem até vergonha de um lá, que ele é do meu partido, tentou frear, tentou colocar emenda, inventou um monte de negócio, mas, enfim, vamos pagar R$ 35. Mas eu quero aqui dar meus parabéns para você, deputado, que você tem o meu respeito. E é isso que a população de Divinópolis espera de você. É isso que a população mineira espera de você. Representatividade. E parabéns para você, e tudo que você fizer de bom, eu vou estar aqui para mostrar, para te aplaudir. Porque política do bem, você sempre vai ter eu como parceiro. Que é assim que você vai conduzindo o seu mandato. Senhor presidente, para finalizar aqui, eu queria falar aqui das emendas impositivas. Né? Todos nós vereadores, pelo primeiro ano na história da política divinopolitana, vereadores vão ter emendas impositivas. Muito semelhantes com aquelas emendas que deputados têm. É claro que um valor proporcional meio menor, né, pouco mais de R$ 500 mil, mas a gente vai poder destinar aí para onde que a gente entender que o calo aperta. A gente sabe que o cobertor é pequeno e o corpo é grande, ou seja, não dá para cobrir tudo. Mas cada vereador, do seu modo, da sua maneira, teve a sensibilidade de entender aonde o calo mais aperta, onde que precisa ser olhado com mais carinho. E assim a gente foi feito. Então eu quero aqui também, senhor presidente, ser justo, né? Porque já critiquei por algumas vezes, mas eu quero aqui enaltecer o trabalho da vice-prefeita Janete, que está tendo uma sensibilidade muito grande com essas emendas impositivas, porque não é fácil. São 17 vereadores, mais de meio milhão para cada vereador, um orçamento muito grande, mas ela tem tendo uma sensibilidade e uma capacidade muito técnica para poder resolver isso. E já falar com todo mundo que espera essas emendas, que já está chegando, gente. Dentro do critério legal, do critério político legal que tem que ser usado e tem que ser feito com a sensibilidade humana. Então, obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos vereadores inscritos, está o vereador Eduardo Azevedo.
Isaías 49:15 diz o seguinte: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Esse é o verso bíblico que mais me emociona e mais mexe com o meu coração, porque ele faz uma comparação clara, onde o segundo maior amor que nós temos abaixo do amor de Deus é o amor de mãe. E eu não posso deixar de começar o meu pronunciamento estendendo um feliz Dia das Mães para todas as mães divinopolitanas. Para todas as mães, o próprio tipo, manda para a mãe dele, para a Dulcimar, que é minha amiga, gosto muito dela, para a minha mãe, a Selminha, para a mãe do Wesley também, a Dona Elaine, para todas as mães de Divinópolis. Sem dúvida alguma, se vocês não existissem, nenhum de nós aqui hoje estaríamos aqui neste local. Portanto, mamães, o meu sincero parabéns para você, e já estendo também, né, os meus parabéns para esse grande homem que está aqui na mesa diretora, o José Braz. José Braz hoje está completando mais um ano de vida, é um vereador que tem meu respeito pelo trabalho, pela forma de fazer política, não só pela forma de fazer política, mas pelo ser humano que você é. Tá bom, José Braz? Felicidade, que Deus te abençoe muito. E também ao Roger Viegas, pelo grande pronunciamento em defesa do secretário de Meio Ambiente. Anteriormente, nós aqui, né, achávamos que existiam pautas simplesmente que lutavam para poder banir sua fé, fechar sua igreja, fechar seu comércio, passar a mão na cabeça de bandido, mas agora também está lançando a nova pauta. Vamos passar a mão na cabeça de servidor corrupto. Aqui a gente não tem nada contra o servidor, não. Mas o Pablo Neri está fazendo um trabalho show. O cara está peitando o sistema. O cara está peitando a corrupção que sim existe ali dentro. Todo mundo sabe, eu vou mostrar aqui, ó. Não é notícia assim de novidade para ninguém, não. O G1, ano passado, publicou, Carlos, dá um zoom para nós aqui. Está aqui, gente, para quem puder ver.
Ministério Público cumpre mandatos de busca e apreensão na Prefeitura de Divinópolis. Servidores são afastados das funções. Esses servidores que foram afastados da função estão lá na pasta do Pabloné, igualzinho o Roger falou aqui hoje. E o Pabloné está indo para cima deles, está peitando o sistema, porque é uma vergonha essa aprovação de projeto aqui dentro, e o cara é esculachado aqui na tribuna, simplesmente para poder fazer palanque eleitoral, para poder fazer palanque político. Isso virou moda. Eu vou dizer para vocês aqui justamente por que, né, que foi desencadeada essa operação, conforme a matéria do G1. Está aqui, ó. Segundo o Ministério Público, a operação visa combater práticas, presta atenção, de corrupção passiva e ativa, falsidade ideológica. Agora virou moda, tá, gente? Além de lutar aí por pautas revolucionárias, que destrói nossa fé, destrói nosso comércio, destrói nosso ganha-pão, agora também nós vamos passar a mão na cabeça de bandido e passar a mão na cabeça de corrupto. Essa é a moda que está pegando aqui em Divinópolis. Então toma muito cuidado aí com as pessoas, porque é muito fácil o lobo se vestir de cordeiro. Eu quero aproveitar já, dar o gancho, né, a respeito da segurança pública, parabenizar aí a nossa Comissão de Segurança Pública, sempre ativa. Ontem nós tivemos uma reunião lá em Ermida, com o pessoal local ali, o vereador Wesley Jarbas, que faz parte da comissão, no qual promoveu a reunião, me convidou, o vereador Edson Souza também, que faz parte dessa comissão, juntamente comigo. Segurança pública é a nossa pauta. Enquanto existirem pessoas, né, que vão a público aí dizer que policial não é gente, policial é gente sim. E é muita gente, sim, sabe por quê? Tem meu respeito, minha admiração, porque o policial, ele sai todo dia para poder combater bandido, para poder combater vagabundo, para poder dar segurança para a minha e para a sua família. Então, policial é gente, policial é ser humano, tem meu respeito, já aproveito aqui para poder mandar aí as minhas felicitações para o nosso comandante da 7ª Região, comandante Emerson, no qual na próxima segunda-feira agora, já vou até convocar também a Comissão de Segurança Pública, nós vamos estar lá no quartel entregando a viatura através da destinação da nossa emenda impositiva, juntamente com a emenda do deputado Cleitinho, mais uma viatura aí para Divinópolis, para que a gente possa, né, juntos lutar para poder trazer segurança pública, dignidade para o cidadão divinopolitano. Gente, eu quero só mostrar para vocês aqui uma outra questão que me chamou muita atenção antes de nós passarmos para o outro assunto, que diz o seguinte. Vou pedir o Carlos para dar um zoom para mim. Carlos, deixa eu só achar a foto aqui. Dá um zoom para mim aqui, Carlos. Ótimo. Em vídeo, deputado Cleitinho Azevedo confirma pré-candidatura ao Senado. Carlos, dá um zoom para mim aqui. Eleições 2022 ficam em segundo plano e o foco é 2024. Por que eu estou dizendo isso aqui? Justamente por causa dessa movimentação da CPI que está sendo articulada aí para poder tentar sujar a imagem do governo. Vou dizer para vocês aqui, para toda a população de Divinópolis, para pessoas que nos acompanham, que eu não sou contra nenhum tipo de investigação. Pode investigar mesmo, é direito, a vida pública tem que ser transparente, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o problema é muito simples de se entender o que está acontecendo. Quando realmente a minha família decidiu entrar para a política, a gente entrou para a política única e exclusivamente para poder servir. Para poder mostrar que dá para fazer diferente. E às vezes eu estou falando para alguém que está nos acompanhando aí, que se sente indignado com a política, quer fazer a diferença, eu convido você para vir para a política, para poder fazer diferente. Foi isso que nós quisemos fazer. Entrar para a política para poder fazer diferente. E eu entrei dentro da política e aqui eu conquistei, assim, ganhei, né, vários amigos, várias pessoas de confiança. E muitas vezes também, quando você entra para a política, a gente às vezes acaba tornando-se inimigo de outras pessoas. O que eu quero dizer aqui, é que eu conversava hoje antes de subir para cá com o vereador Edson Souza, e ele foi muito sábio na colocação dele, no qual ele dizia o seguinte, a eleição de um simples verdureiro, ela quebrou, né, aí um coronelismo que vinha na cidade há mais de 30 anos. E, graças a Deus, com toda humildade e simplicidade, a minha família está aqui para poder servir vocês. Eu sempre vou bater na tecla, tem pessoas que chegam aqui que querem tentar desvincular a minha imagem da imagem dos meus irmãos. Não tem problema não, gente. Pode me chamar de irmão do Cleitinho, irmão do prefeito, eu tenho muito orgulho disso. Sabe por quê? Porque o nosso pai nos ensinou a ser honestos. Então eu já disse aqui por várias vezes, vocês vão chamar a gente de tudo, tudo. Mas uma coisa que vocês nunca vão chamar é a gente de ladrão.
porque isso nós não somos, não. Nós temos respeito com aquilo que nós fazemos, temos respeito com o seu dinheiro. Então a eleição do Gleidson já tem incomodado, sabe por quê? A eleição do Gleidson, ele ganhou, né, as eleições em cima de dois ex-deputados. Infelizmente as pessoas acabam que perdem ali o acesso, né, as coisas como eram antigamente, hoje não são. E ser honesto hoje é andar na contramão desse mundo. Mas eu estou aqui justamente para poder dizer, mostrar todo o meu apoio ao meu irmão Gleidson, pelo momento crítico, pelas críticas que ele vem passando, e tenha consciência clara e limpa que o Gleidson está tranquilo com tudo aquilo que ele faz. Pode colocar a cabeça no travesseiro, que aquele homem é um homem honesto. E aquilo que a gente disse, está tudo aberto para poder investigar. Se houver erros, que os responsáveis pagam, que os responsáveis vêm pagar por aquilo. Mas, tentar sujar a imagem da minha família, vocês podem tentar de todas as formas. Podem lutar de cá, lutar de lá, mas vocês não vão conseguir de forma alguma, porque nós entramos na política para poder servir. Eu quero dizer muito bem para vocês o seguinte, aquilo que eu sempre falei, sempre vem defendendo, a política aqui para nós, ela não é simplesmente a política, ela não é a profissão. Isso aqui para nós, nós encaramos isso como um ministério. E se for da vontade de Deus, nós vamos estar aqui enquanto for a vontade de Deus. Pode se levantar A, B, X, Y, quem quiser derrubar. Mas eu só te digo o seguinte, enquanto Deus quiser que nós fiquemos aqui, nós vamos ficar. Porque eu tenho a fé que sempre a justiça e a verdade irá prevalecer. E aqui agora, né, eu não posso deixar de parabenizar mais uma vez, por quem eu tenho muito orgulho, meu irmão Cleitinho, que graças a Deus, ele lutou, vem lutando, desde a época que foi vereador, agora como deputado, para poder combater esse sistema. E a intenção dele, ao apresentar o projeto de lei na Assembleia, era extinguir, de uma vez por todas, a taxa de licenciamento. Mas, infelizmente, né, através de uma manobra política ali, através de um grupo ali de base do governo, eles colocaram uma emenda no projeto, modificaram o projeto, e não foi extinto por 100%. A taxa de licenciamento em todo o estado de Minas Gerais, que antes era cobrado o valor de R$ 135,00, após a aprovação do projeto ontem na Assembleia, vai ser cobrado de você que tem veículo, automotor, carro, moto, caminhão, R$ 35,90. A intenção é que você não pagasse nada, porque essa taxa já é uma taxa superavitária, ela já dá lucro para o Estado. Ele tentou, mas, mesmo assim, ele ainda conseguiu isentar aí, reduzir praticamente para quase que zero o valor da taxa de licenciamento. E aí, vem aqui para poder nos atacar, para poder falar mal da família, mas eu lembro para você, população de Divinópolis, para aquelas pessoas que confiam em nós. Vocês podem ter a certeza do que eu vou falar para vocês aqui hoje. Nós nunca vamos decepcionar vocês. Nós nunca vamos decepcionar vocês. Podem inventar falácias, mentiras, hipocrisias, mas os fatos virão à tona. Vocês podem ter a certeza disso. Como eu disse aqui, o jornal acabou de divulgar. O foco não são as eleições de 2022. O foco mudou. O foco agora é a eleição de 2024. E eu digo muito bem para você, por essas pessoas que estão nos atacando, por essas pessoas que estão nos atacando, afirmo para você, aguarde que virão chapa da mesma pessoa para o próximo pleito municipal. Mas está tranquilo, nós respeitamos a democracia, nós entramos pelo povo. E quem coloca e tira é o povo. Nem quem coloca e tira não são atos ilícitos tentando usurpar daquilo que o povo colocou em nossa mão. Portanto, Cleitinho, quero te parabenizar por esse projeto, por essa vitória. Um cara que saiu ali, ó, de um varejão, foi vereador, tornou-se deputado e agora mostra para todo o estado de Minas Gerais que pode sim reduzir e fazer a diferença. Enquanto nos atacam com argumentos falsos, nós contra-atacamos, dando resposta, trabalho e resultado. Porque nós estamos aqui para poder trabalhar por vocês, para poder zelar por vocês e ainda assim para poder representar vocês. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Cumprimento pelo pronunciamento. Na sequência dos vereadores inscritos, está o vereador Edson Souza.
Senhor presidente Roger, que preside a sessão, senhora vereadora, senhores vereadores, senhor presidente, Em primeiro lugar, eu entrego à mão de Vossa Excelência o ofício 076 e 077 em relação à questão de ordem. Que Deus te cubra, vereador Zé Marcos. Que você nunca perca essa serenidade no olhar e na fala. Com toda a certeza, no plenário, não tem um vereador ideal. Não tem um agente político ideal. Nós somos humanos, nós somos falhos, mas com toda certeza, você hoje tem o respeito e a simpatia de todos os seus pares. É pela forma de você fazer política. Você não pensa com a língua. Você não tem amargura. Você é humano, frágil. Mas você não tem uma política camaleônica de vestir de algo que você não é. Que o Deus do amor te abençoe e te cubra de bênção. Eu queria aqui mandar um abraço para minha esposa, que é mãe, para minha querida mamãe Vicentina, para minha nora Dani e para minha nora Lorena, que são mães. E aqui eu gostaria de usar as palavras do Papa João Paulo I. Deus é mais mãe do que pai. Esse conceito, ele vai contra toda uma estrutura da cultura judaica, mas eu confesso que eu gosto mais desse conceito. Quando faz esse paralelo da figura materna com a figura paterna, que Deus parece mais mãe do que pai. Então, parabéns a todas as mulheres e todas as mães. Senhor presidente, prudência faz muito bem. Prudência faz muito bem. Cautela, melhor ainda. Eu acredito que essa CPI que será instalada, que foi instalada, chamada CPI da Educação, eu acho que qualquer pessoa que sair em defesa agora da CPI, ela está errada. E qualquer pessoa que acusar também, eu acho que está errada. Nós temos uma comissão processante, as reuniões são públicas, tem os fatos, e agora nós vamos comprovar. Nós vamos comprovar. Esse vereador deve ser o campeão de assinar todo o requerimento de transparência. Nós tomamos a necessidade para contrapor em verdade de colegas dessa casa. Eu já tenho os dados tabulados, eu estou assustado com a produção intelectual entre esse vereador e os meus alcozes nessa casa. São poucos. Aqui a maioria absoluta tem meu respeito. Mas eu nunca tomei uma ação que não fosse baseada na minha consciência. Essa CPI, para mim, foi uma ruptura moral e de convivência que deu essa casa. Para mim, pessoalmente. Eu não tenho muito tempo a perder com pessoas que, às vezes, a verdade dele dura um contato com a face. Se você afastar 60 centímetros, ele é outra pessoa. Se você afastar 2 metros, ele é outra pessoa. E se você estiver longe, é outra pessoa. Eu acho que vereador Israel, tem que debater no plenário, se na terça e na quinta. No meu gabinete, você não vê ninguém no corredor. Vocês não vê uma postagem minha atacando vereador. Terça e quinta, eu estou preparado para o debate. Um debate baseado no princípio da urbanidade e da respeitabilidade. Nunca comprei um abrigo com ninguém. Nunca comprei. Mas nunca fugi. Estou terminando o levantamento de quantas vezes a polícia veio nessa casa e quem chamou. Estou terminando os dados do tabelamento. A população tem que saber, ué. Ué, quem chama a polícia nessa casa é a mesa diretora. Olha essa mesa diretora, está capenga e não toma uma porção. ou esse regimento tem que ser rasgado. Então essa CPI, eu não tenho vitória pessoal nela e nem tenho derrota. Pelo contrário, eu até não vou fazer parte dela. Eu faço a história como o primeiro vereador excluído de uma CPI. E aqui eu já entrei com dois requerimentos hoje. Isso vai dar muito pau para a manga ainda. Porque o meu nome foi jogado na lama. Um presidente dessa casa pode muito? Pode. Mas não pode tudo. Um vereador pode muito? Pode. Mas não pode tudo. Ou vocês estão achando que vão brincar com o meu nome aí? Alto laço! Vocês estão vindo agora? Olha a minha estrada, as curvas que eu passei. Esse que posa de santo, que tem hábito, santidade, e não tem uma prática. Isso não vai terminar assim, não. Eu não vou dar um tiro errado, o alvo errado. Vou para Belo Horizonte semana que vem, com os documentos, com dados estatísticos, e quem me colocou meu nome numa forma, numa portaria, tem que ter um vereador aqui que ensinou uma coisa me tirando. E tem uma portaria que pedindo para ele sair, e eu saí. Eu fico pensando como é que o presidente da Comissão de Justiça, o Caboja, escondeu um bom tatu. Posso concordar com você. Uma injustiça com você ninguém vai fazer. Eu espero que esse trabalho, a CPI, ele venha trazer um fato, que é um instrumento da democracia representativa. Eu fui caçado. Eu fui caçado esses 10 dias. Caçado. E tem pessoa que está achando que o Edson é um franciscano. Não, o Edson é um homem muito limitado. Ele não tem nem, assim, preparação para ser um pastor, para ser um religioso. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito limitada. Então, essas questões, vou falar. Mas aqui, senhor presidente, eu queria deixar registrado aqui, senhora relatora da CPI. Eu gostaria que a comissão ficasse atento à Lei 15.079-52. Porque se tiver mais uma palhaçada, igual nós estamos vendo aí em rede social e jornal, nós vamos ser no judiciário. Se as pessoas não conhecem a lei da CPI, que elas estudam antes de ir para microfone de rádio, televisão e gravar as coisas. Se tem secretário que tem que ser afastado, recorra ao judiciário. Recorra. E aqui eu quero deixar bem claro que desde que prove o contrário, a secretária de administração tem o meu respeito. Ninguém é julgado até que se prove o contrário. A presunção de inocência existe no nosso ordenamento jurídico. Então esses aí que guardam dinheiro dentro de Bíblia, dentro de regimento, fica atento. A Lei 15.079, para não pensar e julgar e fazer um pré-julgamento do CPI dentro de um canal de televisão, de rádio e na rede social. Vou ficar atento a essas coisas, porque não tem condições. Eu queria aqui, numa forma bastante respeitosa, dirigir a vereadora Lohane, a relatora da CPI. Senhora vereadora, eu gostaria que o senhor me encaminhasse hoje ainda o relatório que a senhora fez, baseado no artigo 110 do Regimento Interno, onde a senhora foi presidente da comunicação de educação o ano passado. E aqui, no artigo 14, fala o período da sessão legislativa. A senhora que é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, eu tenho certeza que a senhora vai me entregar esse relatório hoje. Esse relatório, porque ele é muito importante para o líder do governo.
Palavra, vereador.
Vou ouvir a senhora com maior atenção. Eu vou até provocar a senhora e pedir até o senhor presidente, o senhor que é um democrata nato, que eu estou citando, dá ela o direito, só por interromper meu recurso. Então, pedindo ao senhor, para provocar o debate, dá a senhora vereadora, que eu fui citando ela, e estou citando para provocar ela mesmo, para dar ela o prazo. Então, baseado no regimento, eu gostaria que o senhor me entregasse hoje o relatório. Porque esse jogo vai ser um jogo respeitoso, mas baseado na lei. A senhora era a presidente da Comissão de Educação. A sessão legislativa terminou em 15 de dezembro. Porque essa peça eu vou encaminhar para o presidente e a mesa diretora. Essa peça que o senhor vai enviar hoje. E tenho certeza que a senhora, que é uma pessoa muito ágil, responsável, ética e transparente, vai me entregar esse relatório hoje ainda. Só sabe quem é que você vai me entregar? Porque na Câmara não existe. A Câmara não existe, senhora vereadora. Esse relatório da senhora como presidente, que deveria ser encaminhado a essa casa, ou das duas, uma. Ou a senhora sabia e deixou isso para um momento certo, ou a senhora prevaricou. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Vereador, preciso responder, já que fui citada?
Palavra, vereadora.
Muito obrigada. Vereador Edson Souza, primeiramente eu preciso te dizer que eu sou uma vereadora em primeiro ano de mandato e um ser humano que está sujeito a um erro. E como eu errei, eu não entreguei à mesa diretora o relatório final da Comissão de Educação. Eu peço desculpas públicas aqui ao vereador Neiburger e ao vereador Diego Espino por ter deixado isso acontecer. Preciso dizer também que nenhuma comissão dessa casa entregou, inclusive a que o senhor preside. O senhor também não entregou, e o mesmo estatuto, o mesmo regimento interno, que no artigo 110 diz que eu tenho que entregar à mesa diretora um relatório final das minhas comissões, fala na resolução de 2019, número 553, em seu artigo número 9, que ao funcionamento da corregedoria se aplicam as mesmas normas das outras comissões. Eu acho que o princípio do desconhecimento e do início do mandato, né, que eu peço aqui desculpa para aplicar ao meu erro, que sim, foi um erro, não se aplica ao senhor, um vereador tão experiente, com vários mandatos. Então, nessa casa, assim como não há registro da minha, do meu relatório de atividade, desculpa, vereador Diego Espino, desculpa, vereador Neiburger, desculpa, presidente da casa, e a todos os cidadãos pelo meu erro, é o erro de todos os presidentes de comissão, porque nenhum entregou. E não há registro de relatório de nenhum, inclusive da comissão de ética, presidida pelo vereador Edson Souza, que também deveria ter feito relatório. Mas, vereador Edson Souza, para me desculpar, eu já solicitei que a minha equipe faça um relatório que não será entregue hoje. Afinal, os meus prazos, que já foram errados e vencidos, não serão agora estabelecidos pelo senhor. Ele será feito, passará pela avaliação da equipe do vereador Diego Espino, que era membro da comissão ano passado, e da equipe do vereador Neiburger, que também era membro da comissão ano passado. Após ele ser feito pela minha equipe e ser analisado pela equipe dos dois vereadores, no tempo que ambas as equipes gastarem, considerando que a gente já está atrasado, e aqui, presente, estou sujeito à penalidade que vocês decidirem que eu devo ter dentro da razoabilidade, pelo meu erro, que foi o mesmo erro de todos os presidentes de comissões aqui, após esse prazo, vereador Edson Souza, será entregue ao senhor esse relatório.
Passando para a segunda parte.
Senhor presidente, eu fui citado, eu tenho que fazer esclarecimento sobre... Pelo Edson, eu fui citado.
Desculpa. Direito de resposta, vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, caros vereadores, eu estava ali atrás, escutei o do vereador Edson Souza, do qual eu respeito muito, que eu estou escondido igual um tatu. Eu gostaria de esclarecer aqui que eu fui... Ontem ele me entregou uma solicitação, um requerimento... Né? E que eu tenho o prazo regimental de 15 dias para responder. Então, não estou escondido igual o tatu. Eu estou dentro do regimento, mas eu vou adiantar, vereador, em respeito a Vossa Excelência, amanhã Vossa Excelência terá a resposta. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Eu citei a vereadora Lohana para provocar um debate que seria salutar. Mas como ela me citou e coisas não condiz com o regimento...
Não, ela só respondeu, Vossa Excelência. E o artigo 110... compete ao presidente da comissão, compete ao presidente da comissão encaminhar à mesa diretora, ao fim da sessão legislativa, o relatório das atividades da comissão. Passa a palavra para a segunda parte dos trabalhos. Solicito ao secretário a gentileza de fazer a leitura dos projetos na pauta da hora do dia.
Projeto de lei ordinário número M96, de 3/11/2021. Autoriza o Poder Executivo a outorgar o uso de imóvel público que especifica, mediante concessão de direitos real de uso. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 655/2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer número 654/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, a lei ordinária número M096, que autoriza o Poder Executivo a outorgar o uso do imóvel público que especifica, mediante a concessão de direito real de uso. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Desculpa, não vi. Palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, aqui na justificativa... A justificativa fala aqui, novos vereadores, estabelecimento de parcerias com o setor privado para melhorar aproveitamento de terrenos públicos. A gente sabe que existe ali o Gravatar, a escola de música, mas existe também uma empresa privada. Então a gente quer saber o que essa empresa privada está oferecendo ao município na sua contrapartida, que no projeto não apareceu. Essa empresa privada não mostrou nos autos o que ela tem de contrapartida para o município. Baseado nesse fato, senhor presidente, eu peço 60 dias de orçamento no projeto de lei 096.
Em discussão,
palavra, senhor presidente.
Em discussão, pedido de sobrestamento do projeto M096, palavra, vereador Neiburg.
Nobre colega, eu fui o primeiro vereador a pedir a vista 7 dias. Eu acho assim que quem quiser ir lá e conversar, eu conversei lá com o pessoal da Secretaria de Cultura, conversei com o doutor Leandro. Então, acho 60 dias é muito tempo. Então, eu peço a algum vereador que pode pedir um tempo a menos, uma vista 7 dias. Para a gente tentar resolver esse problema aí. Aí eu acho assim, que eu fiquei sanado nessa conversa que eu tive. Se algum vereador quiser ir fazer essa conversa lá.
Em discussão, pedido sobre orçamento até 60 dias. Palavra, vereador Edson Souza.
O vereador Israel, um vereador muito zeloso, mas essa área aqui, ela tem trago algumas dúvidas. O vereador Ney esteve lá. Eu queria, em comunhão com você, Israel, se fosse possível, eu pedi um sobrestamento de até 15 dias, para a gente chegar e ver se tem apto. E traz no plenário. Se achar que deve votar contra, nós votamos contra. Se for favorável, nós não podemos, vereador Israel. Essa questão... O vereador Neiburger, ele pediu 7 dias. Venceu em 15/2. O regimento aqui nessa casa... ele tem que ser para todo mundo. Eu tenho projetos meus que estão andando aqui, que eu já estou fazendo ofício para a mesa diretora, pedindo para mudar o relator. Que eu acho que o plenário tem que votar contra ou a favor. Ora... Esse projeto, ele venceu em 15/2. Nós estamos entrando em maio. O vencimento do sobrestamento já vai dizer 3 meses, vereador Israel. Uma coisa que eu acho bonito no plenário é a pessoa votar sim ou não. Ninguém vai para o céu. E ninguém vai Se é condenado também, vota contra. Vota contra. Agora, eu queria, mediante a estrutura do pedido menor, que o vereador Israel pedir 15 dias de sobrestamento nesse projeto, senhor presidente.
Falar, presidente.
Em discussão, ele pediu 15. Com a palavra, Rodson, pedido de vista de até... Não, você pediu já? 60. Vereador, pediu, vereador?
15.
15. E o senhor vereador Rodson, quer a palavra?
Eu estou pedindo 15 dias.
Então, em discussão, pedido de, sobretamente, até 15 dias, o vereador Edson Souza. Palavra, vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, Ney, é atenção, senhores vereadores, que quem não estudou esse projeto e não foi no local. Eu estive junto com o prefeito e o proprietário do Hospital Santa Lúcia, discutindo esse projeto. O que, que a prefeitura está querendo aqui? É passar aquele terreno que fica em frente ao Teatro Gravatar, entre o Hospital Santa Lúcia, que hoje tem até um estacionamento ali, eu digo passagem, tem algo errado naquele estacionamento, já coloca até antemão, que não era para ter aquele tipo de atividade, o terreno público. Segundo, ali tem uma área de preservação ambiental e também tombamento histórico. O que, que ele está querendo fazer aqui? É fazer uma concessão pública, uma autorização de um chamamento público, do interesse de qualquer um que quiser, de montar ali um estacionamento. Aí vem o caso. A qualquer hospital de Vinópolis pode. O Hospital Santa Mônica tem interesse que esse estacionamento do lado? São João de Deus? São Judas? Não. Só o Hospital Santa Lúcia. Por quê? Eles estão por um processo de ampliação da empresa de hospital, privado, particular. Porém, não tem estacionamento. Não tem estacionamento, senhores médicos, os enfermeiros, os administradores, para todos que vão visitar pacientes naquele local. Ou seja, é uma coisa casada, senhor meu líder, Edson. E eu falei com ela, olha, bacana, você agora quer revitalizar? Tudo bem. Mas ali vai ser cobrado um parque de estacionamento. E essa concessão de 10, 20 anos ou 30, ela só dá a condição para o Hospital Santa Lúcia, direcionado. Porém, eu falei com ela, bacana, qual que é a contrapartida social na área da saúde, que é a vocação do hospital, para os munícipes de Divinópolis? Nós estamos com uma fila esvelada de procedimento na ortopedia, por hérnia, por catarata, várias outras cirurgias que nós conseguimos mandar nos nossos pacientes, como o senhor mesmo fala, né, que está mandando para Campo Belo, Oliveira, Formiga, para todas as outras cidades. Ela falou para mim assim, sem interesse nenhum do hospital fazer nada pelo SUS. Sabe por quê, Ney? É pouco atrativo a tabela. Se nós vamos passar esse terreno para fazer um estacionamento para, direcionado para o hospital, ah, vai abrir quem quiser. Não! É um estacionamento que interessa diretamente ao hospital. Diretamente ao hospital. Perguntei. Faça um compromisso com a cidade. Nem que seja na filantropia de fazer uma cirurgia por semana. Um pobre coitado que não tem condição de pagar. Não. Então, senhores vereadores. Se o Israel tivesse pedido, eu ia pedir. E se for para votar, eu voto contra. Olha. Essa é uma situação, bota o coração, qual é a contrapartida social para a cidade, para o cidadão de Neopolitano? Nós estamos aqui todo dia na UPA, né, filas de gente aguardando por cirurgias, gente transbordando para todo lado porque o sistema não absorve. Aí a gente pede encarecidamente, olha, que seja uma cirurgia de ortopedia, de hérnia, um pobre coitado, um pobre que precisa. Não. Aí criar estacionamento para ter acolhimento interessado particular? Ô, gente.
Vereador, senhor, desculpa, está bonita.
Obrigado, senhor presidente. Então, defendo a que seja, se não for, faça os 15 de doente, depois vou pedir 60, se for para votar contrário, nós vamos votar contrário.
Palavra, senhor presidente. Vou reduzir esse pedido de 15 para vice de 7. Sabe o que é? Porque isso aqui nós temos que votar, cara. Se eu for no hospital, Eu preciso de um estacionamento para levar alguém. Agora, fala que o estacionamento não é extensão de um bem social, de uma cidade. Então eu vou arrumar um aeroporto. Então eu vou pedir para 7 dias, para que assim que terminar os 7 dias, ele venha ao plenário. E cada um vota do jeito que quiser.
Fala, senhor presidente.
Em discussão, um pedido de vista de 7 dias. Vereador Hilton de Aguiar.
Então, eu só vou acompanhar, peço desculpa, Vossa Excelência, o que o Robson falou. Vereadores, quando for votar esse projeto, gentileza, vote não, porque está doando... Não, depois nós vamos conversar sobre o projeto. Obrigado.
Solicito o novo secretário, leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM-101. Autoriza o Poder Executivo a restituir os imóveis que menciona a empresa Unigel, União Contígio Empreendimentos Limitada. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 612-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 603-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária, EM-101, que autoriza o Poder Executivo a restituir os imóveis que menciona a empresa Unigel, União Contígio Empreendimento Limitada, autoria Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, esse projeto aqui já foi cantado assim, para o vereador Robson, que acho que já fez escrever um livro, tão bem que ele fez uma aula. O que nós estamos fazendo é que com o advento da Lei 3.581 de 94, tinha proposta naquela época do governo Aristides Salgado fazer o Centro de Atividade Trabalhador. Era a intenção do nobre arquiteto com essa visão humanitária do Aristides, mas não realizou. Não realizou o Centro de Atendimento ao Trabalhador. Como o município não realizou, ora a proposta foi feita, o município está devolvendo o terreno para a Unigel. Então, quer dizer, olha por que é a coisa pública aí, a gente. Como é que é um Estado medieval, a nossa cultura? Vai fazer 28 anos isso. O Aristiga, 28 anos atrás, sonhou com isso. E vai protelando, e agora o prefeito está devolvendo um terreno que seria para o município, para a firma de origem. É uma questão justa, para fazer justiça ao proprietário, uma vez que o município não terá condições de fazer a peça genuína, que é o Centro de Atendimento ao Trabalhador.
Em discussão, o projeto de lei. Palavra, vereador Robson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, o Edson fez aqui o alô da peça, mas ainda ficou faltando um pedaço. Porque, na verdade, era para fazer uma desapropriação da rua Itamarandiba, onde que perto ali se identificaram, tem um equipamento da Copasa na esquina, aí de repente a rua está larga, ela funila, e está até perigoso, porque tem uma casa prontamente na rua, né, propriamente na rua. Então, nesse sentido, quem sabe, meu líder, o governo possa interessar, porque ali é uma rua que realmente precisa de ter uma intervenção de trânsito, e às vezes o prefeito muda especificamente o objeto, e com esse terreno nós podemos desapropriar esse pessoal no objeto, e fazer o alargamento da rua, porque esse terreno, parte dele, era para desapropriar, e a construção que Vossa Excelência colocou. Então eu peço, até 60 dias, que Vossa Excelência leve o governo e faça essa proposta. Quem sabe nós podemos, junto, né, Israel, com uma proposta bacana de melhorar aquele trânsito da Itamarandiba.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson.
Eu acho que a proposta do Robson, isso é ser uma visão pragmática. Ele tem, o objeto não foi atendido, ele está vendo que, às vezes, nós podemos aproveitar. A firma Unigel existe. Isso é o parlamento. Olha esse terreno, que área nobre que ele se encontra. Então, vereador Rodas, eu acho essa proposta. Vossa Excelência pode marcar. Vossa Excelência, que tem uma linha direta com o prefeito, você pode marcar que, se eu for convidado para estar presente juntamente com o vereador Israel, estaremos lá para levar essa nova solução. Então, eu acredito que, às vezes, mediante pelo espaço geográfico, o que aquela região significa para Divinópolis, quem sabe que o prefeito vê a sua demanda e possa atender.
Em discussão, fica acatado o pedido de sobressamento de até 60 dias, vereador Rodson do Zé Milton. Solicito novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número M119, de 20/12/2021. Atribui zoneamento e uso ocupação de solo em conformidade com a lei municipal número 2418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 205/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 206/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o pedido... Em discussão, o projeto de lei ordinária, M119, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2418, 18 de novembro de 98, a área que menciona, autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão, a palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, gostaria de pedir até 60 dias sobre o orçamento do projeto, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, o pedido sobre orçamento até 60 dias, vereador Hilton de Aguiar, palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, senhor vereador, senhores vereadores, esse projeto chegou aqui em dezembro de 2021. Esse dia eu tenho estudado o regimento como uma forma que eu nunca estudei. Se a mesa diretora não mudar esse regimento, não tem jeito. Nós não estamos dando prejuízo ao Gleidson, nós não estamos dando prejuízo à mesa diretora, nós não estamos dando prejuízo ao Edson, nós estamos dando prejuízo a Divinópolis. Esse zoneamento, quando você muda um zoneamento, você muda com uma função social e econômica em todos os aspectos de uma vida de sociedade. Agora, um projeto que chega aqui em dezembro de 2021, pedir mais 60 dias, eu acho que seria o mais correto a gente votar contra. 60 dias nesse projeto, maio, junho, julho, nós entramos de recesso, ele vai ser votado em agosto. Vai ser votado em agosto. Então eu acho, por exemplo, sim, o bom senso, a questão da ponderação, 60 dias, um projeto aqui deu dezembro. Então eu acho, senhor presidente, que essa política vai mudar essa semana, a relação do executivo com essa casa. E nós temos que, às vezes, enfrentar isso. Mas não pode eu chegar um projeto da vereadora Lohane, porque nós estamos tendo um debate, e eu chegar um projeto da natureza dela, eu quero 60 dias, porque eu estou com um problema num debate com o vereador Zé Brás, eu quero 30 dias. Então eu acho que quem perde isso, às vezes um vereador, é o poder legislativo. Eu acho que, por exemplo, sim, eu não estou entendendo mais nada na política nossa. Estou chegando a uma conclusão que a política de nós virou um cruzamento de borboleta com elefante. É isso que virou. Não, é isso. Cada dia que passa, nós grava vídeo e sorta as coisas, e cada dia que passa mais denúncia, e a cidade no buberereu. Então, senhor presidente, eu gostaria que fosse repensado esse pedido de 60 dias. Eu gostaria que esse projeto fosse colocado hoje para votar. Votamos contra. O projeto aqui deu dezembro, eu vou votar favorável. Mas eu gostaria do poder discricionário dessa mesa de diretora.
Palavra, presidente.
Antes de passar a palavra para a vereadora para a discussão do pedido sobre orçamento até 60 dias do vereador Hilton de Aguiar, só queria lembrar os nobres pares, colegas vereadores, que a atribuição de zoneamento é função da Casa Legislativa. Esse projeto é atribuir. E essa atribuição cabe a nós. Não está tendo alteração. nem de residencial para comercial e nem de comercial para residencial. É único e exclusivamente porque a rua, existe alguns comércios que não tem como fazer pedido de alvará nesse momento porque não existe zoneamento específico. Então é só para esclarecer, Vossa Excelência, se puder. Palavra, vereador Lohana França, pedido de sobressamento até 60 dias.
Vereador, presidente dessa casa, Prince Júnior, exatamente. Eu devo votar favorável a esse projeto porque ele atribui e não altera. E esse é o único ponto pelo qual eu votaria favorável. Mas é muito bom pontuar algumas coisas. E aí eu espero que o presidente da casa não corte meu microfone por não estar falando apenas sobre o sobressamento, considerando que o vereador que me antecedeu fez até metáforas sobre o cruzamento de borboleta e pôde falar livremente. É importante que a gente diga, gente, que quando eu faço críticas ao secretário de Meio Ambiente, Zoneamento e Planejamento Urbano dessa cidade, não é uma perseguição pessoal ou politicagem, como foi dito nessa tribuna, não. É pela sua incompetência. E a gente pode perceber isso pela justificativa desse projeto. Ele justifica a atribuição do zoneamento com o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001. A gente vai atribuir zoneamento na nossa Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é uma lei de 89, concebida antes da Constituição Federal, e ele está argumentando com uma lei de 2001. Onde que isso é argumento? Secretário, primeiro a gente precisa alterar a nossa Lei de Uso e Ocupação do Solo. E isso seria feito se houvesse alguma competência ou compromisso com o planejamento urbano de Divinópolis por parte do senhor. É importante dizer que se há servidor corrupto na sua secretaria, só precisa procurar a justiça e não ficar falando falas em reuniões, né? Usando recurso público para fazer esse tipo de discurso infeliz. Eu vou votar favorável porque é uma atribuição e não uma alteração do zoneamento. Essa vereadora não vai votar nenhuma alteração do zoneamento enviada pela prefeitura para cá. Porque está na mão deles garantir que a nova lei de uso e ocupação de solo, que está atrasada há décadas, seja votada aqui nessa casa. Nenhum vereador pode fazer uma lei de uso e ocupação de solo. A gente pode fazer uma emenda aqui, um trem ali, fazer uma grande coxa de retalhos, mas resolver esse problema está nas mãos do secretário de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, que ora ignora os problemas ambientais, ora acusa servidores sem prova alguma. Por isso, gente, se o vereador Iton de Aguiar mantiver o pedido de sobressamento dele, eu não irei me opor a ele, porque eu acho que o vereador tem um direito regimental. Se ele, por alguma gentileza ao vereador Edson Souza, decidir aceitar essa queda de prazo, eu votarei favorável, excepcionalmente, porque é uma atribuição e não uma alteração.
Em discussão? Fica acatado o pedido de sobressamento até 60 dias, vereador Iton de Aguiar. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM 16, de 7/2/2022. Altera o zoneamento e uso e ocupação de solo, em conformidade com a lei municipal número 2418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona e dá outras providências. Autoria, vereador Neiburger. Quórum para votação, maioria simples. Senhor Presidente, existe uma emenda modificativa número 7/2022, ao projeto de lei número CM 16/2022, emenda modificativa, vereador Neiburger. Parecer número 215/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 216/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, a emenda modificativa número 007/2022 ao projeto de lei CM 016/2022.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Neiburger.
A emenda é apenas para justificar um erro de texto. Então eu peço que os nossos nobres vereadores votem favorável à emenda.
Em discussão, a emenda 007/2022 ao projeto de lei CM 016. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a emenda modificativa 007-2022. Solicito do nosso secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número CM16, de 7/2/2022. Altera o zoneamento e uso e ocupação de solo em conformidade com a lei municipal número 2418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona e dá outras providências. Autoria, vereador Ney Burger. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 213/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 214/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM016, que altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2418, de 18 de novembro de 88. A área aqui mencionada e da outras providências. Autor, vereador Ney Burger. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Ney Burger.
Senhor presidente, caros colegas, antes de iniciar a defesa do projeto, eu peço que levante o senhor Marcelo, Bruno, para que os novos colegas possam entender o real pedido dessa mudança de zoneamento. Está aí o senhor Marcelo, Bruno. O senhor Marcelo tem uma oficina na rua Itambacuri, já há alguns anos, e por causa da burocracia acabou trabalhando até agora com informalidade. Resolveu então legalizar a sua empresa, porém seu alvará foi negado pelo fato do zoneamento do local não permitir sua empresa funcionasse. Para vocês localizarem o local, é ali na Itambacuri, entre Goiás e Minas Gerais. Se o galpão fosse frente para Goiás, conseguiria o alvará sem problemas. É uma tremenda incontabilidade causada pela precariedade das leis de uso e ocupação de solo, que usa uma verdadeira colcha de retalho que a gente tem que estar sempre costurando. Infelizmente, até que se resolva esse problema para atender a demanda de toda a cidade, teremos que continuar fazendo esses remendos para ajudar esses trabalhadores que sofrem tanto com a burocracia e a alta taxa tributária. Mas no que depender desse vereador, estarei sempre ao lado dessas pessoas que querem trabalhar. Por isso gostaria de contar com o apoio dos nossos nobres colegas para votarem favorável, no intuito de ajudar esses empresários e legalizar suas empresas. Agora, pois, indiferente do que já foi dito, principalmente em redes sociais, não tem ninguém aqui extorquindo nem fazendo rachadinha com projeto de zoneamento, não. Estamos aqui para ajudar essas pessoas, que são elas que geram emprego e que estão sempre pagando seus impostos para a cidade. Então, é por isso que esse é o meu primeiro projeto de zoneamento. Isso aí. É por isso. Porque, graças a Deus, o meu pai deixou a maior herança, que é a honestidade.
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra, vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, vereador Ney Burger.
Você não votou ainda?
Ney. Ainda não acabou a caminhada deles, não, pelo incrível que pareça. Como é iniciativa do Poder Legislativo, vai mandar para o Executivo. Espero que Vossa Excelência vá junto com o líder convencer o nosso procurador para assinar e publicar, senão não vai ter validade. Senão vai ter que voltar aqui para casa de novo para derrubar o veto do prefeito para o presidente sancionar a lei. Então, isso que nós fazemos aqui é o que eles não fazem lá em cima para poder ajudar eles. É remendar essa coisa de retalho, porque às vezes, até você colocou no texto falando aí da precariedade, questão da lei, às vezes nem é por causa disso. Com o tempo, aquele local mudou a característica de residencial e virou comercial. E nós temos que ir adaptando o momento, a vocação daquela região, daquela rua em loco que está sendo discutido. Então, isso é que faz a diferença do Poder Legislativo. Então, enquanto tiver algum empresário, alguém que precisa, esteja na condição que ele está aqui hoje, por isso nós vamos votar favorável, nós vamos fazer o projeto, nós vamos entrar, e nós vamos tentar ajudar, e se ele vetar, mandar para casa, vamos derrubar o veto e vamos sancionar a lei através do presidente para poder ajudar a população. O que os nossos técnicos lá em cima não conseguem fazer, nós vamos tentar ajudar. E o único recurso que às vezes que eles tenham é com a gente, porque vários empresários já foram lá, já tentaram, já fizeram de tudo e não conseguiram. E agora qual é o recurso que ele tem? Poder legislativo. Então o vereador que está do lado do povo nesse sentido, e nós vamos fazer, nós vamos votar e vamos ajudar.
Palavra, senhor presidente.
Tem discussão, palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu quero aqui dar os parabéns para o Marcelo e para o Bruno, vocês são guerreiros, porque empreender aqui em Divinópolis hoje está um pouco menos difícil do que era antigamente, mas vocês são um guerreiro, viu? Porque não é fácil, não, e eu falo isso com propriedade, porque eu também empreendo aqui na cidade, também pago imposto, também pago funcionário, não é fácil. Mas o que a gente tem que... Quando eu saí para a campanha, eu falei que eu ia principalmente tentar ajudar nessa área. Principalmente aquelas pessoas, aqueles empresários, aqueles microempresários que tentam empreender, trazer renda, trazer receita e não conseguia. E aí a gente ficava engessado e sem entender o porquê. Por que tanta burocracia? E não é porque uma porta está para uma rua ou para outra, porque isso vai mudar. Então a gente sabe, ô Ney, não precisava nem trazer isso, ainda mais vindo de você. Que é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa séria e de caráter, como você falou aí. Então aqui não precisa achar que tem alguém que está ganhando alguma vantagem por isso. Pelo contrário, a gente está aqui para fazer justiça e para ajudar aqueles que querem ajudar a cidade. Então vocês têm meu respeito e terão meu voto, viu?
Palavra, presidente.
Em discussão, a palavra, Lohana França.
Pessoal, ouvi o Ney e ver vocês aqui, ouvi o Rodson, ouvi o Flávio, mostra muito quanto que a gente precisa realmente, enquanto legislativo, remediar alguns erros que a prefeitura não conserta de vez. E a questão do zoneamento da cidade é um deles. Vocês ficaram até hoje com essa injustiça. E graças ao Ney, hoje isso vai ser corrigido. E tem poucas pessoas que eu conheci na vida que são boas, boas mesmo. Pessoas boas, de coração bom. O Ney é uma delas. É uma das melhores pessoas que eu conheço. E um dos caras mais honestos que eu conheço. Terça-feira ele estava bravo comigo aqui. Mas ele é um cara muito bom. E não tem como a gente votar não para um projeto que ele traz, que ele explica tão bem. Isso é impossível. Então vocês podem ter certeza que vocês vão contar com o meu voto também. E parabéns, Ney.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra, vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar esses dois guerreiros e algumas outras pessoas também, né, Ney, que vão ser beneficiadas. E realmente a prefeitura não está concedendo mais alvará aonde não se enquadra zoneamento específico. Gostaria de deixar aqui uma defesa ao prefeito Gleidson também, porque eu não sei se vocês têm notado os vereadores, porque o Rodson fez uma colocação ali indevida. A vereadora Lohana parece-me que ela já entendeu. Quanto tempo, vereadores, não se vê veto aqui na casa? Mais de 60 dias. O prefeito, outros já foram, o prefeito não veta projeto mais da Câmara Municipal. Então nós temos que fazer justiça, viu? Só pode ficar tranquilo que 15 dias, a lei do senhor, pode ter certeza que o Ney vai levar lá, e o senhor vai ficar normal dentro das regras. Entendeu? Não é isso, porque a gente tem que fazer justiça. Eu gostaria de saber do presidente quanto tempo não aporta aqui um veto do senhor prefeito Gleidson. Isso é questão de justiça. Ele não veta mais projeto do Legislativo.
O veto não está vindo não, vereador, mas eu estou sancionando todo que está chegando. Palavra, vereador Diego Espina, sequência Zé Brás.
Aproveitar a oportunidade aqui para parabenizar os dois cidadãos que estão aqui no plenário. E falar para vocês que, acompanhando a fala do Caboja, eu que tenho a oportunidade de estar sempre com o prefeito, nem sempre a boa vontade é o que faz mover toda a situação. Então você pode ter certeza que ele também está do lado de vocês. Que o prefeito daqui, a gente está fazendo de tudo, a gente conversa sempre para a gente fazer o melhor. E isso é o que está sendo feito de melhor na cidade. Queria parabenizar o Ney por isso, mas saber que são um conjunto de situações que também está incluso o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, tá bom? Parabéns.
Em discussão, Zé Braz.
Gostaria de parabenizar também, né, Ney? O Ney, que eu, um amigo que ganhei aqui dentro dessa casa, uma pessoa de um caráter ilibado, tenho certeza da importância desse projeto. Temos aqui os empresários que estão aqui, que trabalham, que produzem pela nossa cidade, da importância, e dessa casa também, votar projetos que incentivem, que garantam, que façam que nossos empresários fiquem aqui na nossa cidade. E também tenho certeza, novos amigos que estão aqui, que o prefeito não irá vetar não, tá bom? E para, mais uma vez, parabéns, Ney.
Em discussão, em votação.
Justificativa de voto, senhor presidente.
O vereador, só encerrar a votação. Encerrada a votação.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM016, que altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei 2418, 18 de novembro de 1988. Justificativa de voto, Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, eu gostaria de falar que eu não posso concordar em gênero e grau com a vereadora Roland Hanna, com o vereador Zé Braz, que ele não é essa Brastepe toda, não. E ontem teve galinhada na casa dele, ele só convidou o Zé Braz, teria que falar isso mesmo, e o presidente. Então, parabéns, Ney.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Vereador Caboja, o senhor está bem? Está bem? Palavra, vereador Ney Burgo.
Eu quero agradecer todos os edis que votou, muito obrigado. E conto com o executivo para sancionar, sim. Então, eu quero agradecer a todos e sancionar, sim. Muito obrigado, Marcelo e Bruno, a vitória de vocês.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, Rodson.
Votei pela colocação e apresentação do vereador Neiburg. Relato mais uma vez, vereador Caboja. Para mim, veto e não sancionar a lei é a mesma coisa, porque tem que vir o Poder Legislativo para ser sancionada a lei. Não adianta votar e não sancionar a lei e publicar. É a situação. Não estou falando que o prefeito Cleidson está errado, não. Ele tem a sua orientação jurídica e ele está cumprindo dessa forma. Eu só estou falando que nós estamos fazendo o que os técnicos muitas vezes não fazem com o executivo, que nem chega ao conhecimento do prefeito, e nós estamos fazendo, que é a prerrogativa do Poder Legislativo em ajudar. E vai dar certo porque, se está vindo direto para a situação, também vai ser preciso o veto. Então...
Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária nº 163, de 4/4/2022, dispõe sobre a obrigatoriedade de informação à Câmara Municipal de Divinópolis da listagem das ruas que sofrerão intervenção de pavimentação. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 217/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 218/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM063, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação à Câmara Municipal de Divinópolis da listagem das ruas que sofrerão intervenção de pavimentação. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão,
palavra.
Palavra, vereador Autor.
Caro presidente, senhores vereadores, peço voto favorável. Um projeto simples, mas que baseia, né, tem aí como principal destaque a sua transparência. Até porque, né, não só se avalia através da aprovação do mesmo essa gestão, mas outras também que virão. A publicação de listagem de intervenções de pavimentação asfáltica, poliédrica, recapeamento, né, que visa facilitar o entendimento para a população. E, claro, também quem ganha é a fiscalização dessa casa, os próprios vereadores, que já, de fato, né, se antecipam a partir de um aviso que virá através da publicação pelo site da Prefeitura. É importante também salientar que o fornecimento dos dados não gera qualquer tipo de ônus para o poder público. Então, um projeto que se baseia mesmo em uma das bandeiras desse vereador, que sempre foi os princípios da legalidade e também da transparência. Por isso, peço voto favorável, senhor presidente, todos os vereadores.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei CM-063, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação à Câmara Municipal de Divinópolis das listagens das ruas que sofrerão intervenção de pavimentação de autoria do vereador Roger Viegas. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, não, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria do minuto de silêncio para...
Palavra com o ministro do governo.
Palavra com o líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu recebi agora nessa tarde, aqui no nosso gabinete, a presença da senhora secretária Juliana, juntamente com assistentes sociais Renata e Ana Luísa. E elas vieram apresentar e me informar, onde eu compartilho com Vossa Excelência, o projeto que vai ser instalado, Divina Reforma. É um projeto de um fundo habitacional, no valor de R$ 90 mil, que poderá ser usado até R$ 8 mil para manutenção e comprar material. E tem uns pré-requisitos que, para ter esse benefício, tem que ter um rígido critério social e também tem que ter a manifestação da área insalubre. Em termos de grandeza, nós não sabemos quantas pessoas vão atender. Porque, às vezes, um telhado fica R$ 400, uma porta, trocar uma parede. Então, nós não sabemos. Mas, com toda certeza, com a sobra desse recurso, Divinópolis terá mais dignidade. E, para finalizar, senhor presidente, aqui nós sabemos que a política é uma arte do jeito que ela é. E aqui, a partir de hoje, é o regimento que é imperativo. Ninguém está acima do regimento. O regimento é fruto de uma população através de seus representantes e talvez, por carinho, até deixar uma porta aberta. Mas daqui para frente é pingo no i. Só prestamento e projeto do governo que for derrotado, ele vai ter que ser baseado no regimento. Pediu seu prestamento. O governo perdeu. Se não tiver um relatório técnico, nós teremos instrumento para recorrer à mesa diretora. O jogo é limpo, o jogo é dentro do regimento, o jogo é dentro da lei.
Passando na terceira parte do trabalho, gostaria de pedir um minuto de silêncio para Maria Helena Vasconcelos, a pedido do vereador Caboja, e um minuto de silêncio para Liana Cristina Silva, vizinha do vereador Ademir lá no Tietê, e também a minha prima, que faleceu na manhã de ontem. Em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da 25ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.